Nós temos notícias importantes a respeito do retorno do Transmissão Instantânea. Sentimos nos informar que o podcast será atrasado para março de 2020, para que possamos melhorar o polimento e colocar mais bips nas falas do Borel.
Meu Deus, velho.
É perseguição, Borel. É perseguição, não é? Meu Deus.
É censura.
É censura? Meu Deus.
Agora pronto, eu não posso mais fazer um vídeo com a no meu braço.
Olha. Puta que pariu. Mas é por causa disso que a gente vai atrasar.
Agora não, isso aí corta, tá maluco? Foi piada de... Tá maluco. Doido.
É, vai. Você quer jogar na mesa, esperto?
Tá. Você é igual aquele fio rebaiano, tá ligado?
Nossa senhora. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à primeira transmissão de 2020. Aê!
O primeiro de muitos.
Tomara.
Né, de 2020 aí. Porque nesse ano de 2020 a gente quer fazer 2020 edições de transmissão instantânea.
No, God, please, no! No! No!
E nesse exato momento tá ouvindo o Pedro berrando de ódio, sabe? Tipo, você consegue ouvir claramente um grito estridente dele, assim, sabe?
No!
Não, flamenguista tem mais a que se fuder mesmo.
Ai, ai. Bem, esse é o primeiro Transmitalk do ano. E a gente tem coisa pra caralho pra falar. Ê, que beleza!
Muitas coisas. Bastante coisas. Mas a gente só vai falar daqui a 3 meses. A gente ia falar hoje, mas aí foi adiado, né? Daqui a 3 meses a gente fala.
Foi adiado, assim como praticamente tudo que tá acontecendo no mundo dos videogames, né? Tipo, sério, se a gente for contar de... Agora já entrando na pauta já. Se a gente for contar... A partir do ano passado, a gente teve Doom Eternal sendo atrasado pra março. A gente teve Yakuza 7 saindo mais pro fim do ano no ocidente. A gente teve Final Fantasy 7, que ia sair em março, né? Ou ele ia sair em fevereiro?
Fevereiro.
Ele ia sair em fevereiro, agora vai sair em março. E agora, fucking Cyberpunk, que ia sair em abril, vai sair em setembro, malandro.
Não, mas Cyberpunk eu acho justificável.
Não, tipo... Assim, lógico, tem o clássico negócio de, porque pra não perder pra Final Fantasy. Mas agora, falando sério, assim, eu, tipo, isso que me deixa meio cabreiro com o anúncio de data, na real. Porque a partir do momento que você coloca uma data, você tá colocando um grande pêndulo em cima da sua equipe de desenvolvimento, sabe? Sim, tipo, sim. Ó, você tem que fazer isso até 2020, até abril de 2020, ou até março de 2020. E muitas vezes, aí você tem a data pronta e pensa, putz... Deu contratempo, vai dar ruim. E aí aconteceu isso. E foi o caso de todos os jogos em questão. Tipo, eu sei que no caso do Yakuza 7, é porque é um trampo de tradução, adaptação. Esse é um caso à parte. Mas se você for analisar o Doom, o FF7 e o Cyberpunk, os argumentos utilizados pro atraso deles foi o mesmo. Que foi, a gente quer polir o jogo, a gente quer deixar o jogo melhor, a gente quer deixar o jogo mais redondinho. E é foda, né? Tipo... É aquilo, tá todo mundo falando, nossa senhora, março, de fevereiro, março e abril vai estar todo mundo pobre. Não mais.
Pois é, dá pra até juntar dinheiro se você quiser.
Sim, exatamente. Só que aí com essas paralisações, não é paralisações, atrasos, né, esses delays, vem uma preocupação. Crunch, sabe? Tipo, pô, já estão aí tendo vários relatos de que as condições de trabalho ali na CD Projekt Red pra Cyberpunk tá... bem carnicento, tá uma situação de trabalho, assim, bem complicada, sabe?
Muitos é porque, querendo ou não, é aquele negócio, velho. É a mesma coisa que você falou, você bota um pêndulo, né? Quando você estabelece uma data. Mas, por exemplo, mesmo que você não estabeleça uma data, vamos pegar um exemplo aqui, tipo, do Metroid Prime 4, por exemplo, né? Já botando a cota nintendista aqui no podcast. O Metroid Prime 4, eles revelaram só a logo e que tava tendo projeto, né? E eles foram tocando, Metroid Prime 4 sumiu, e de repente eles falaram, ó, galera, começamos tudo de novo, né? Demitimos todo mundo, devolvemos pra Retro, e agora eles estão fazendo, tá ligado? E aí, tipo, ok, porque eles não deram a data, né? Mas vamos pegar aqui o Cyberpunk, por exemplo. Era pra sair agora, só vai sair em setembro. Imagina, se os caras já estavam trabalhando, tipo, cargas... É aquele negócio da Rockstar, né? Que eles também já relataram aqui na Rockstar também, pra completar o Red Dead, também a galera tava trabalhando em condições humanas, sei lá, um tempão pra caralho. E aí, agora a mesma coisa com o Cyberpunk, eu fico pensando, será que daqui pra setembro a galera ainda vai continuar se matando? É um bom tempo, velho, daqui pra setembro.
Sim, só que aí me leva a pensar uma coisa, porque eu não sei se você tá ligado, Borel, mas a concepção do projeto do Cyberpunk é do começo da década passada. Olha só, estamos em 2020, podemos falar isso. Assim, o primeiro trailer, se não me engano, é de 2012. Então, assim, é um projeto que tá no forno da CD Projekt Red há muito tempo. Muito, muito tempo. Tipo, tá assim. Foi feito o Witcher 3, foram feitas as DLCs de Witcher 3, e ainda tava. Eles ainda estavam trabalhando por fora. Aí deu 2015, 2016, que eles terminaram de fazer todas as expansões. Foi basicamente que eles falaram: ok, um pessoal vai trabalhar com Gwent, o outro vai começar trabalhando com Cyberpunk. E lenha, 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 lenha. Aí agora, o jogo teve uns 3 anos assim de desenvolvimento, basicamente, enquanto que tiveram outros anos de concepção.
Que eu acho que é pouco para esse jogo, 3 anos de desenvolvimento.
É, considerando que ele é para ser um RPG meio Deus Ex da vida, grande, denso, cheio de coisa, eu até fico feliz que vai para setembro, porque eu acredito que dá uma janela. Só que já tá tendo muito relato de que os caras estão trabalhando sobre crunch, né? Nesse período de agora até lá. Eu não sei se agora vai ser uma janela para dar um respiro para eles, tipo, ok, o jogo tá pronto, agora a gente só vai polir, aparar arestas, isso aí. Ou se daqui até setembro vai ser um inferno, entendeu? Porque você sabe o que que foi um jogo que sofreu com data? Um joguinho chamado No Man's Sky.
Pra caralho.
Não, tem um vídeo inclusive que eu assisti do Internet Historian hoje no caso o dia da gravação, que é no domingo à noite, que teve uma Ele fez uma recontagem de todos os eventos que levaram ao lançamento do No Man's Sky e o que aconteceu depois. E grande parte dos problemas era que o seguinte: No Man's Sky era um projeto muito grande, muito ambicioso, e simplesmente deram uma data pros caras que nem os caras sabiam se iam dar tempo, sabe?
E não
Porque
deu.
não deu, obviamente. Tanto que agora em 2019 e 2020, que o jogo chegou mais ou menos no estado que estava prometido. Tá legal pra caralho, inclusive. Mas assim, tipo.
Não cheguei a ver.
Veja depois, tipo, tem bastante coisa legal. É um jogo que, pra multiplayer, assim, junto uns 5, 6 amigos, cara, deve ser divertido pra caramba jogar. Mas agora sim. Então, assim, tipo, o jogo foi lançado em 2016, mas só em 2019 que ele chegou no ponto onde deveria estar. Isso que me preocupa com Cyberpunk, sabe? Porque o Cyberpunk, todo o desenvolvimento dele foi aquela ideia de que o jogo vai estar pronto quando estar pronto. Entendeu? When it's ready, it's ready. Então, assim, vocês não se preocupem com data, quando ele estiver pronto, ele vai estar pronto. Aí, na E3 do ano passado, eles falam 4 de abril de 2020. De repente, todo aquele negócio de: ah, não, beleza, a gente espera, foi pra, ok, tem data. Então, meio que bota uma pressão na galera, né? Porque ele era um projeto assim que tinha uma janela. Só que eu penso que foi colocada essa data em 2020 por um motivo. Porque esse era um projeto que já estava no forno deles há muito tempo. E é aquilo, tipo, você precisa mostrar trabalho para quem tá interessado. Cara, teve gente que fez pré-compra do jogo em 2015, cara.
É muito tempo.
Não tinha arte de capa, não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada.
Aproveitar esse momento da indignação. Que capa ruim é do Cyberpunk, viu? Puta que
Nossa.
pariu. Tanta coisa que os caras podiam ter feito, mano.
Eu tava conversando com um amigo um dia desses, e ele me disse o seguinte: ele me disse que a capa, ela é feita para ser, piadas com o meu nickname à parte, a mais genérica possível de propósito. Porque, ó, saíram algumas artes, que inclusive eu tenho pôsteres delas aqui na parede, que são artes de cada uma das facções ou classes sociais de Cyberpunk. Cara, qualquer uma dessas classes sociais poderia ser a capa do jogo. Ia ser bonito pra caralho, entendeu? Só que é aquilo, não é tão atraente ao público geral do que homem careca com cara de mal segurando uma arma. É foda. Reduz as capas a algo ridículo. Só que muitas vezes, cara, é isso que vende. Tipo, você vai ver lá o cara lá que recentemente comprou um console, ele: ah, quero jogar um jogo onde você dê tiro. E olha pra Cyberpunk, ele vê aquela capa que é. Deixa eu até ligar a luz aqui pra ver. Que é um cara japonês com um facão, atrás uma mulher com duas pistolas de cores diferentes e na frente um carro que parece um daqueles Cadillac, sabe? O cara vai olhar e falar: ah, que bagulho estranho. Agora, primeiro, eu achei interessante que eles optaram pelo modelo masculino, que é o modelo mais genérico possível, que é cara careca com jaquetão e cara de mal, do que o modelo feminino, que é muito mais interessante. Que tem um penteado interessante, uma carona assim de cyberpunk mesmo. Então, foi feito de uma forma que é para ser o mais abrangente possível. Tipo, falando desse rolê de capa, abri um pequeno parênteses aqui. Cara, Re4 só vendeu o que vendeu e só teve a amplitude que teve porque a capa do jogo era aquela capa com o Leon, sabe?
Velho, Resident Evil 4 é o maior meme da história. Puta que pariu, esse jogo.
Não.
Tipo, é o meu Resident Evil favorito, eu não minto. Mas
O meu
puta que pariu, esse jogo tá em todo lugar, velho. Esse jogo tá em todo lugar.
Mas deixa eu contar. Você chegou a ver a capa europeia do R4?
Não, nunca vi.
Vou mandar um link aqui agora. Pra mim, a capa europeia do R4 é uma das capas mais incríveis que eu já vi no jogo. Tem duas versões dela, uma do PS2 e uma do GameCube. A do GameCube é minha favorita, vou mandar ela aqui pra você. E nesse momento, o podcast fica ainda mais parecido com o podcast do Super Best Friends, porque tem essas interações. Ó, tá aqui no geral. Essa é a capa europeia de R4.
Caralho.
Essa é a capa que o jogo foi vendido na Europa. Bicho, essa capa não tem nada a ver com o jogo. Mas ela é muito mais interessante aos olhos do que qualquer uma das outras capas que Resident Evil 4 teve.
Caralho, mas eu achei essa capa genial, velho. Olha o maluco com a serra elétrica.
É, o tiozinho da serra elétrica. É uma floresta, meio que indica a ambientação do lugar. Só que quando você vê a capa desse jogo, você vê jogo de ação em terceira pessoa, onde você dá bicuda nos inimigos? Não, né? Então, assim, muitas vezes, essas decisões de capa, elas são feitas de uma forma que, por mais que não seja interessante artisticamente, seja mais interessante de forma mercadológica, entendeu?
É aquele negócio, você tá ligado das capas dos jogos do Kirby?
Sim.
Kirby no Japão ele tá feliz e nos Estados Unidos ele tá puto.
Sim, o Kirby, a bolinha rosa estressada, tô ligado desse rolê. Então assim, eu particularmente, eu acho que é uma porcaria, cara. Tem muita, cara, fanart, muita coisa legal feita pra capa, que poderia ser usada pra capa de Cyberpunk. Só que eles foram com o genérico porque eles sabiam que o genérico vende. Quer ver outra capa de jogo que também sofreu com isso? Death Stranding. Death Stranding tinha uma arte que foi feita, não sei por quem, que era, que assim, parecia uma capa de... Sabe aquelas capas de Yakuza que é cheio de gente, personagem, coisa?
Aham. Uhum.
Era algo assim com Death Stranding. Só que foi feito num traço tão bonito que tava muito bonito de se ver. Eles optaram por cara do Norman Reedus ocupando 70% da capa. Por quê?
Porque a capa Reedus tem que ser uma merda porque o jogo é uma merda?
Porque é o Norman Reedus vende.
Porra.
Entendeu? Lógico.
Eu acho que se fosse o Mads Mikkelsen ia ser mais legal.
Claro que seria, porque é o Mads Mikkelsen. se todo ser humano tivesse o Mads Mikkelsen acompanhando ele, o mundo ia ser mais feliz. Só que a questão é, as capas elas não são feitas de uma forma que seja algo extremamente autoral e artístico. É feito de uma forma pra ser um chamariz, entendeu?
Caralho, mas sabe o que, que seria muito mais louco?
Se
na capa do Cyberpunk fosse o Johnny Silverfang lá, o Keanu Reeves.
Não, sabe o que, que seria perfeito? É o seguinte, já, isso não é um spoiler, o pessoal já viu nas demonstrações que saíram ao público. O Johnny Silverhand, ele não é um personagem, ele é uma IA. Cara, uma capa do Johnny Silverhand de costas na cidade, assim, meio que... Sabe quando você tá phasing, tipo, entrando e saindo da realidade? Você tá meio que bugando, fazendo algo assim, sabe? Matou. É um jogo cyberpunk, tem o fucking Keanu Reeves entrando e saindo da realidade. Pum. Não precisa de mais nada. Só que aquilo ainda é mais apelativo ao demográfico homem de frente com cara de mal e uma arma. Porque é isso que tem na maior parte das capas dos jogos. Eu acho isso uma bosta. Um exemplo é BioShock. Já que estamos falando de capa aqui, vamos estender o parênteses. Foda-se, esse é o Transmitalk. Então, você chegou a ver as capas de BioShock?
Só as americanas.
Então, eu tô no caso falando das americanas. A capa do Bioshock 1 e a do Bioshock 2 fazem sentido, porque o Bioshock 1, ele é um jogo estranho. Você olha pra capa, você vê esse cara numa roupa de mergulho gigante com uma broca. Puta que pariu, que porra é essa? Tem que jogar. Tipo, ele te instiga. A capa do Bioshock 2 é uma outra versão daquele cara. Nossa, é uma versão mais nova, ele tá com armas diferentes. Caraca, eu vou ver o que que é. Se ele é igual ao 1, beleza. Qual que é a capa do Infinity?
É os caras... Eu olhando.
Homem de frente, com cara de mal, com uma arma na mão. Cara do céu. Cara, até Uncharted. Até Uncharted sofreu com isso. A capa do 4, pra mim, é a pior delas. Porque ao menos
que assim. É só o Drake andando com a arma.
Só o Drake de frente. O Drake fazendo card mal, olhando pra baixo com uma arma na mão.
Ó. Mano. Ah, mano, eu sou bem um clichê mesmo. Eu gosto das capas que juntam o cast todo na capa.
É, capa Yakuza, você gosta bastante.
É, tipo a capa do Persona 5 Royal, você já viu?
Sim, cara, aquela capa é massa.
Que é muito foda. Dá uns spoilers do caralho, mas é muito massa.
É. Cara, eu gosto das capas de Uncharted, porque mesmo elas ainda sendo versões de homem andando em certo local, cada uma delas entrega tudo que você vai esperar no jogo. Bom, capa do Uncharted 1. Drake de costas, no meio de uma floresta, com uma caveira em primeiro plano, com duas armas, uma numa mão, outra na outra. O que você espera? Tiroteio, perigo, selva. Jogo de aventura. Matou aí. Capa do Uncharted 2. é o Drake pendurado no vagão de trem, né? Sabe, aquela abertura, lembra?
Uhum.
Legal pra caralho que ele tá, tipo, caindo do trem. É uma cena extremamente icônica. Perfeito. Coisas estão caindo, tipo, indicando, ó, ele tá pendurado. A capa do 3 é a minha predileta. Que é basicamente o Drake completamente perdido. Lógico, ainda é uma variação de homem olhando pro canto com uma arma. Mas no fundo tem o avião destruído. Daquela parte que ele cai no deserto. Então assim, cara, é uma variação de homem em capa. Homem pra baixo com capa e uma arma na mão. Só que ao menos tem um pouco de sabor, sabe? A capa do 4 é literalmente o Drake de frente olhando pra baixo com uma arma na mão no fundo da floresta.
Nossa, e a capa do The Last of Us 2, velho?
Bicho, puta merda. Que
caralho.
Decisão. Que decisão mongol, cara. Que decisão idiota.
Puta que pariu. Eu tava até olhando, velho, que eu salvo várias artes de capa aqui. Tipo, a maioria das artes que eu gosto é tipo o Super Smash Bros. Ultimate. Tá todo mundo na capa. Aí tem o Dragon Quest 11. Tá todo mundo na capa.
Não,
aí tem o Persona, todo mundo na capa. O Kingdom Hearts, todo mundo na capa. Eu gosto de todo mundo na capa.
Sabe o que que é o louco? É que tem uma versão da capa que é fan-made, que é melhor, mais interessante, e mesmo, assim, seguindo o estereótipo, é muito mais visualmente legal que o que a que a gente teve, ó. Tô mandando aqui no geral, dá uma olhada. Você tá vendo isso?
Ah, essa aqui eu gosto muito mais.
Cara, é sim, L com arma na mão, só que você tem...
O Joel?
A silhueta da cabeça do Joel, de fundo a cidade toda destruída. Cara, matou.
Porra, a do Cyberpunk perdeu uma chance, porque podia ser o cara, só que na cidade, tá ligado?
Cara, não, sabe qual take seria perfeito? Tem um take no trailer, no primeiro trailer de gameplay do Cyberpunk, que é literalmente ele parado com o carro, tipo, encostadão no carro, e no fundo, puta de uns mega prédio. Cara, fizesse um recorte disso, colocava logo, acabou. Matou a pau, não precisa de mais nada. Entendeu? Mas essa do The Last of Us, que, cara, close no rosto. Quem achou que isso era uma boa ideia? Ó, oh, deixa eu ver, uma capa que eu gosto aqui. Cara, você lembra de Vanquish?
Lembro, claro, lógico.
A capa de Vanquish é uma variante de homem com arma na mão, que é a melhor variante possível.
Homem meca com arma na mão.
É um homem meca com arma na mão fazendo o que você faz 80% do tempo no jogo. Joguei ele no geral. Deslizando. Ok, é uma variação, só que ao mesmo tempo, ele olha e fala, esse jogo é uma injeção de adrenalina na testa. Tipo, literalmente, o Kamiya vai brotar num canto, dá uma seringada na tua testa e você vai ter injeção de adrenalina. Matou, entendeu? Dá pra você fazer capas desse tipo que tem uma personalidade, só que os caras vão pra rota mais sem graça. Tanto que muitas vezes eu prefiro a capa das edições especiais dos jogos do que a capa dos jogos mesmo.
Você já viu a capa do The Great Ace Attorney?
Ah, o Daigakuten Saiban.
Aham. Uhum.
Também conhecido que tem o melhor tema de Cornered que existe.
Calma, aí você já foi longe demais, calma.
Cara, né? Cara, vai me dizer que aquele tema não é o mais foda.
Mano, o do Apollo Justice pra mim é o melhor, velho.
Ah, porque você é fanboy do Apollo, eu sou fanboy do... do Naruto.
Eu nunca fui fanboy do Apollo. Vocês estão mentindo. Mentindo.
Aham, tá bom.
Não, mas o Daigakuten Saiban é muito bom, velho.
Sim. Cara, eu gosto assim, a capa do 1 é muito boa, mas você chegou a ver a do 2?
Vi.
Pra mim a do 2 é a melhor. Porque pra mim a do 2 ela é intensa pra caramba. Ela é, tipo, ela exala a energia que o jogo quer passar, entendeu?
É aquela que tem o Sherlock Holmes, né?
Não, o Sherlock Holmes ele tem na primeira. A segunda é a que tem, tipo, que é uma colagem da mesma forma que...
Ah, que tem até o... Tem tipo... É do mesmo jeito que a primeira, né?
Só que o ângulo é diferente.
Só que tem tipo a galera virada pra um lado, a galera virada pro outro e o cara abrindo o braço, assim, enfim.
E o Ryusei Naruhodo, tipo, no meio, assim, quase tipo dividindo eles.
Apontando com o dedinho.
Cara do céu, essa capa é muito foda. Isso é uma capa de colagem massa, sabe? Você quer ver uma capa que o Ocidente meteu-lhe uma rasteirona no Oriente?
De Mega Man?
E Yakuza 4.
Todas as do Mega Man, velho, antigo. Puta que pariu. Cara,
não, eu não digo deu uma rasteira no negativo, eu digo deu uma rasteira no positivo.
Ah, ok.
Tipo, você nunca viu a capa de Yakuza 4?
Não.
Deixa eu mostrar pra você. Eu vou mandar o print do encarte completo aqui, mas você já vai estar ligado. A capa americana não tem esse selinho do Inclui. Ó.
Featuring Dante from the Devil May Cry series?
Infelizmente não, mas seria perfeito. Ó. Essa é a capa de Yakuza 4.
Oh, eu gostei. Sempre que tem o cast todo, eu gosto. Porra, sabe uma capa foda? A do... Cadê? Eu vou até mandar aqui, ó.
Só que a do 4 original, ela era uma colagem zona padrão. Tipo, os quatro protagonistas na frente e atrás os 5 personagens de apoio. Só que eu gosto mais dessa capa do Yakuza 4 por um motivo. Parece que ela foi pintada, sabe?
Sim.
Parece que ela é uma tela e quando você passa o pincel, você vê o que tem no fundo. Olha a sombra dos pés deles. Tá vendo?
Uhum.
Cara, isso é muito foda. Isso é uma capa bem feita, tá ligado? Isso é um bagulho que é a melhor capa da franquia. Melhor. Eu gosto mais dela até mesmo que a do primeiro. E olha que a do primeiro é muito boa.
Ela
é
minimalista. Vou mandar aqui no geral também pra você ver. Essa capa aqui eu gosto pra caralho.
Legal que nós estamos desviando um monte, mas foda-se, se a gente desviar, a gente corta a pauta, tá certo.
Você já deve ter visto, do Travis Stikes Again, No More Heroes.
Cara, essa capa é a melhor capa de No More Heroes.
Eu gosto muito. Foda essa capa.
Tem uma, eu sei que tem uma capa que também é muito boa, que é a do Heroes Paradise. Não sei se é a versão americana ou a japonesa, peraí. Que a capa dele é inacreditável também e ela é uma colagem zona.
A capa do Doom Eterno é muito foda.
Olha só, o homem elogiando. Não, a capa que eu tô falando é a do No More Heroes 2 no Wii, a versão japonesa. Eu vou mandar ela aqui. Ela é uma capa, tipo, inacreditável.
Porra, já quem já vai falar disso também, a capa do Fire Emblem Three Houses é muito foda.
Sim, a capa do Fire Emblem Three Houses. Ó, essa capa do No More Heroes 2. Se você compara com a americana, cara, essa capa, ela dá um banho.
É muito foda essa capa.
Banho. Mas a do Travis Tracks Again, pra mim, ela é perfeita, porque ela representa de uma forma assim quase mágica a farofa, o caos e a bagunça que é ao mesmo tempo que é tipo um dos jogos mais autorreflexivos e que tem tipo vários questionamentos a respeito da indústria dos videogames e do próprio Travis como personagem.
Não, a fase que é simplesmente uma fase que eles não terminaram de fazer é muito boa.
Sim, não, Travis Strikes Again, a gente precisa fazer um podcast dele um dia.
A gente pode fazer um só de No More Heroes.
Não, eu falo só um do Travis Strikes Again, porque se você começa a cavar tudo que ele tem, cara, você não encontra um fim. Mas vamos lá então. Vamos só amarrar aqui o papo dos atrasos pra gente poder continuar. Eu, particularmente, eu não tô triste com os atrasos, mas eu tô preocupado porque é aquilo. Pra quem trabalha com desenvolvimento de videogames, é complicado, tipo, o lance de você fazer um sindicato, de você lutar pelos seus direitos, sabe? Então, pô, capa do... Só voltando, capa do Killer 7 é muito foda.
Muito foda.
Suda, manda muito bem. Mas deixa eu só fechar, amarrar aqui o assunto. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu fico preocupado que, cara, é aquilo, velho. Normalmente o desenvolvedor é o cara que mais leva lenha. Novamente, o vídeo do Internet Historian sobre No Man's Sky é um ótimo exemplo de que, cara, a galera da Hello Games se ferrou muito, foi vítima de alagamento em Londres, perdeu um monte de coisa, e quando eles ouviram o tanto de zoação que eles levaram, afetou o psicológico deles, sabe?
Pra caralho.
Então assim, eu fico feliz que o jogo tá tendo mais tempo de desenvolvimento. Só que ao mesmo tempo, eu só quero que, assim, a saúde dos desenvolvedores pra mim vem primeiro.
Exato, sempre.
Agora eu vou falar um negócio aqui, já que a gente tá falando de capa, as duas capas de No Man's Sky, tanto a velha quanto a nova, são incríveis. Já chegou a ver?
Já vi as duas.
Cara, essa arte, tipo, nossa senhora, cara, muito foda, é uma das minhas capas favoritas. A do No Man's Sky, a nova, que é a da versão do Xbox One, que é tipo ele de pé assim na nave, olhando no fundo as naves passando, os pássaros e aquele monolito gigante com a luz no meio, cara.
Que é tipo uma variação da primeira capa, né? Só que na primeira capa, enquanto o cara tava sozinho, né? Eles vão lá e colocam
mais. Tipo, eles colocam mais coisa. É quase como se o jogo tivesse sido preenchido aos poucos, sabe? Mas você chegou a ver a terceira?
Não.
A do update do Next?
Uh-uh.
Então, vai ser uma surpresa, cara. Porque, saca, pó.
Caralho.
Cara, é a capa perfeita. Eles podiam trocar todas as versões... todas as versões físicas por essa capa.
Pois é, eu também acho.
Até porque
relançou,
o preço do jogo subiu e tal. Então, mas agora, trocando aqui de pauta, essas últimas semanas não tiveram apenas atrasos, mas também tiveram trailers.
Vários trailers.
Então, assim, dois trailers foram muito legais, um foi surpreendente e um foi decepcionante. Sobre qual que a gente fala primeiro? Você quer falar de Doom, de R3?
Mano, a gente pode tirar o primeiro, que é tipo, eu não considero o menos importante, mas é o menos impactante que eu vi aqui, que é o do Pichula no Mortal Kombat 11.
El Pichula! Está em Mortal Kombat 11. Não, assim, eu lembro que quando foi anunciado no Combat Pass, o nosso queridíssimo Pichulinha, o Coringa, o palhaço.
O Joker?
Todo mundo zoou o visual dele. Porque ele tava literalmente parecendo o cara do Yay Gay, sabe? Yay Gay. Tá tão sério por quê?
Yay Gay.
Mas assim, os caras soltaram o trailer e, cara, o visual dele tá muito melhor. Muito melhor
e o jeito que ele luta também, eu gostei também. Eu gostei do Fatality dele, que começa como Friendship, aí troca pra Fatality.
É, não, a gente chega lá. Primeiro que, cara, eu achei fantástico que eles falaram assim, nós vamos pôr o Coringa em Mortal Kombat. Ou seja, ele não tem amarras, ele não tá preso pela DC, ele vai matar gente mesmo, foda-se. Então assim, então os caras, tipo, eles pensaram nos golpes pra eles, são um negócio extremamente galhofa e ridículo, só que ao mesmo tempo muito bizarro. Tipo, ele tem alguns golpes especiais. E, tipo, ele joga uns reféns no oponente. Pô, um deles, ele puxa o cara da cadeira de rodas pelas pernas e gira. E o segundo, que é mais louco ainda, que é uma referência ao Cavaleiro das Trevas do Christopher Nolan, que é, tipo, ter o cara amarrado numa bomba, ele joga o cara amarrado numa bomba pra frente, e ele vai apertando o botão e o botão ativa. Aí quando o cara agarra no inimigo, o botão ativa, cara, os dois explodem. Cara, é brutal pra caralho. E é esquisito, velho, porque você não tá acostumado a ver o Coringa fazer essas coisas. Tipo, o Coringa é um filho da puta, cara. Só que nesse, só que no Mortal Kombat, cara, tá intenso pra caramba, sabe?
Eu acho que ele podia ter um golpe em que ele tá com um anão no cara.
É, tipo, eu tô pensando que se não vai ter coisa que referência ao Pichulinha. Ele, pra quem não sabe, Pichula, a gente tá se referindo ao Coringa do Joaquin Phoenix. Tem aquele meme que é fake, mas a gente gosta de chamar porque é engraçado. Que, se eu não me engano, no Chile, ele era chamado de Joaquin.
É o Pichula.
Então, quando a gente tá falando do Pichula, a gente tá falando do Coringa do Joaquin Phoenix.
Do Joker, o palhaço.
Joker, o palhaço. O Fatality dele é espetacular. Porque, assim, dá pra ver claramente que o Coringa meio que é o Deadpool desse jogo.
Pô.
Ele tá claramente brincando. Tanto que quando cai a placa do Fatality no inimigo, não aparece a telinha do Fatality.
Porque é só a placa.
Porque é só a placa. Então, assim, dá pra ver que o Coringa é um absurdo, um absoluto de um filho da puta que tá ali só pra azucrinar com a vida de todo mundo. Só que a diferença é que ele mata, ao contrário do Deadpool.
Mano, você tem um jogo em que você pode lutar com o Coringa contra o Exterminador do Futuro com a cara do Arnold Schwarzenegger, é uma parada real.
Não, um dos golpes do Coringa que eu acho fantástico nesse jogo é que ele pega uma marionete com a cara do Batman, sabe? Alça, pá, 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 é tipo um revólver. Né? Eu também curto o X-Ray, não é o X-Ray, porque agora o X-Ray faz parte da mecânica, mas aquele golpe brutal, sabe, que é tipo especial dele.
É o Fatal Blow.
Fatal Blow, que tipo, ele começa a bater na tela e fica sujo de sangue. Me lembrou God of War 3, cara. Quando você faz uma cirurgia facial no Zeus, tá ligado? Mas assim, gostei do Pichula no Mortal Kombat. Estou empolgado. Quero uma skin do Pichula verdadeiro, do Joaquin Phoenix, que é tipo aquele paletó vermelho e tal. E eu acho que seria legal ter no jogo um dos finais de tela, que tem aquele final de tela dele atirando com a pistola e aí a bala de mentira. Um que seria legal seria, tipo, ele segurar a câmera e falar, but remember, that's life. E aí, tipo, corta, sabe? Que nem é no filme. Então, assim, eu gostei. Achei uma surpresa bem legal. E é aquilo, tipo, ele tava bizarro e eles conseguiram fazer o cara ficar bom. Então,
ficou muito bom.
Parabéns.
Então, agora que a gente falou de uma surpresa boa, pode falar de uma surpresa que nem todo mundo gostou.
É, vamos falar do jogo de luta primeiro, então. Tá bom. Gente, então, o Dante no Smash.
Mano, colocaram o Dante no Smash. Não acredito, velho. Meu Deus. Só que não, né?
Não.
Porque os caras decidiram botar um oitavo personagem de Fire Emblem no jogo.
Aurel, mas você precisa entender, cara. Fire Emblem não tava representado no Smash.
Não, tinha muito pouco. Ainda bem que esse é o primeiro personagem de Fire Emblem.
É o primeiro.
Pô, tava faltando. Pô, uma série tão renomada. Mano, caralho. Velho, eles hyparam tanto essa Direct. Tanto.
É, tipo, o indicadorzinho do 3 do Sakurai, no fim das contas, é uma porra de uma língua de código que ele fez. Porque ele sabe falar em código. Sakurai, você nasce, tipo, dá pra perceber isso. Só que, cara, teve gente pensando, ah, vai ser o Dante do Devil May Cry 3, o Dante clássico. Não, vai ser o Travis, porque o 3 é de No More Heroes 3, que vai sair esse ano.
Mas
não,
tava tão alinhado pra ser o Dante, por quê? Porque no mesmo dia, eles falaram que ia ter um anúncio especial de Devil May Cry no mesmo dia da Direct, né?
Sim.
E aí, como o Sakurai tava fazendo 3 e Devil May Cry 3 vai sair pro Switch, eles falaram, pô, só pode ser isso. Aí chegou lá na hora e começou, o Sakurai já passou o pano. Ele falou bem assim, Mesmo que esse não seja o personagem que vocês estavam esperando e tal, blá blá blá, espero que vocês gostem e tal. Aí começou o trailer. Aí, velho, se você pegar os vídeos de reaction, porque eles sempre fazem um vídeo de reaction que acontece lá na Nintendo de Nova York, né? Na loja da Nintendo lá de Nova York, a galera se junta pra ver e tal.
Sim.
E aí você compara, tipo, o do Joker, a galera pulou, quase morreram, todo mundo explodindo. O do Hero também, todo mundo gritando, meu Deus, Dragon Quest. O do Banjo, então, a galera faltou sair voando do negócio. O do Terry também, a galera ficou doida. Nossa, o Terry, não sei o que, final de retro. Mano, o do Fire Emblem, a primeira coisa que você consegue escutar é o cara falando, Fire Emblem? Ai, velho, caralho, não tem como tancar, velho. A galera ficou muito desanimada.
Não, assim, eu tenho certeza que essa decisão foi chuncho de alguém. Não é possível. Cara, assim, pô, o protagonista do Three Houses. Cara, tem tanto personagem interessante em Three Houses. Vai botar o protagonista, que é o cara mais
sensível. Mano, eu achei o seguinte. O que me deu a impressão foi o seguinte. Porque você chegou a ver o anúncio direitinho todo?
Eu vi o anúncio.
Porque o que eles fizeram, né? Eles lançaram os quatro primeiros personagens de DLC, né? Esse ia ser o último. E aí eles já tinham anunciado que teriam mais DLCs. Mas eles não falaram quantos DLCs iam ter, tá ligado? Aí depois eles revelaram que iam ser 6 e tal, eles mostraram 5 e depois falaram, não, vai ser 6. O que eu acho é que eles não estão, os outros personagens ainda não estão prontos pra lançar.
Claro que não. Só que eu ouvi uma coisa que eu não sei se procede.
Né? Mas o que não era pra ser o Byleth nesse último personagem.
Deixa eu só falar rapidinho antes de você continuar ali do raciocínio, que é o seguinte. Eu ouvi um negócio e eu não sei se é confirmado verdade. Que esses 6 lutadores de DLC não são de franquias que já apareceram no Smash.
Sim, correto.
Então, tipo, são 6 lutadores novos. Sim. Se aparecer algum filho da puta de Fire Emblem, porque o jogo dele não apareceu no Smash, eu vou pessoalmente na casa do Sakurai. Bater ele com a cadeira de bar. Entendeu?
Mano, coitado, velho. Sakurai não merece nenhum mal, velho.
Cara, mas é aquilo, velho. Cara, outro lutador de Fire Emblem, velho. De novo, mais um, 8 já.
Hein? Mas deixa eu continuar meu raciocínio. O que, que eu acho? O que eu acho? Que eles já estavam desenvolvendo esse personagem há muito tempo. Tanto que o Sakurai falou, que ele falou bem assim, eu tive que pegar uma cópia que era o alfa do Three Houses pra mim jogar, pra mim saber, né?
Sim.
Eu acho que esse boneco, ele só foi o boneco que tava quase pronto. Foi esse. Aí eles falaram, mano, não vamos terminar o próximo que... Vamos supor, eles estavam fazendo o Dante. Aí realmente era pra ser o Dante. Aí eles falaram assim, caralho, mano, a gente não vai conseguir terminar o Dante a tempo, velho. A gente não vai conseguir terminar o Dante pra janeiro. O que a gente faz? Mano, o boneco de Fire Emblem tá quase pronto. Você quer rushar aqui? Aí só... Bora rushar o boneco de Fire Emblem. E aí foi o que foi. Tanto que eu não vejo sentido pra ser 6 personagens no próximo pack ao invés de 5 de novo, entendeu?
Não, eu acho que tem outra coisa nisso aí também. É o seguinte. O quão mais legal seria um próximo pack com 6 personagens que não são de franquias que já apareceram? Ia ser do caralho, né?
Sim, pois é.
6 surpresas, pode ser qualquer um, pode ser o Alpichula, não sei.
Tipo, 6. E tu pode pensar por esse lado também, porque, tipo, o que que fez a galera comprar o Season Pass, né, sem saber os personagens? Foi que eles anunciaram o Joker. Aí os caras falaram, caralho, se estão anunciando o Joker, puta que pariu, vou comprar. Imagina se eles começam o próximo pack com o personagem de Fire Emblem, o galera ia cagar, né?
A galera ia ficar puta, faz muito mais sentido eles largarem agora o protagonista do Three Houses, o Byleth, ou a Byleth, agora, tipo, ok, tá fechando o pacote, e aí, tipo, a 6 ele abre com o Dante, ou com o Kyo, não, Kyo é King of Fighters, já apareceu, o Jin de Tekken, sabe, tipo, botar uns caras assim, nada a ver, o Travis, tipo...
O Travis tem que entrar, velho, não é possível.
Nossa, o Travis, foda pra caralho. Não, o trailer perfeito é assim, anuncia o Dante... Aí acaba o trailer do Dante, aí de repente só aparece tipo o Travis correndo atrás falando, eu vou também! Ia ser perfeito. Mas então, o quão mais impactante seria? Tipo, um Season Pass de 6 personagens novos. Então eu acho mas assim, que eu não gosto de ser mais um boneco de Fire Emblem, eu prefiro que ele seja anunciado agora, porque aí o Season Pass 2 vai ser um bagulho do caca. Vai ser um negócio inacreditável.
A minha opinião é a seguinte, tipo, Fire Emblem Three Houses é um jogo do caralho. Não é qualquer jogo, é o Fire Emblem que mais vendeu, é o Fire Emblem que mais fez sucesso, tá? É um jogo bom. Só que o problema, e tipo, o personagem em si eu não vejo como problema. Sim. O meu problema é já terem trilhões de personagens de Fire Emblem, tá ligado?
Eu acho que eles botaram porque eles falaram assim. Eu acho que ele é um personagem que é tipo, vamos ver se a gente desenvolve. Se o jogo fizer sucesso, a gente bota ele no jogo. meio que parece aquele negócio, tipo, ah, quem começou o Fire Emblem do Three Houses não tem representação em... Tá, tem agora o Byleth. Só que, novamente, por que colocar tantos outros personagens? Às vezes dois do mesmo jogo.
Mano, tem três do Awakening, velho.
Cara, tirasse um do Awakening, sabe?
Mano, só que o problema é o seguinte. Também a galera também pega muito pesado. Porque dois dos personagens de Fire Emblem é co-fighter. Então, tipo, em teoria, tem cinco personagens de Fire Emblem. Mas, mesmo assim, não precisa de oito, tá ligado?
Sim, exagero.
Porque, tipo, o Marf, ok. O Roy é o Marf, só que pior. Aí tem o Ike,
ok.
O Ike, ok, também. O Robin e a Corin também são únicos, ok. Se fosse só o Marf e o Ike, o Robin e a Corin, colocar o Byleth, que também tem uma mecânica única, eu acharia tranquilo, né? Mas, porra, tem o Roy, a Lucina e o Kron, que é basicamente o Marf.
Exato. Não é desperdício de slot, cara. Ah, mas quem que ia botar, então, no slot... Os slots, bicho, bota mais gente de Street Fighter. Bota o Sagat.
Cara, Sagat. Não, podia colocar o Gizzy Howard. Eu ia achar muito foda.
Cara, bota o Sagat e o Gizzy Howard. Nos dois slots no lugar. Matou a pau, ia ser sensacional, cara.
Mas, tipo, mesmo assim, tipo, o Byleth é bacana, ele tem as mecânicas dele de trocar de arma, ele não bate só com a espada igual os outros.
Isso é bom.
Mas.
Isso é
legal. Mas eu achei, tipo, foi muito, tipo, anti-hype, tá ligado? Foi muito. Sabe qual é o problema? Esse Fighter Pass, ele é bom demais pra ter um personagem Fire Emblem. Ele que é o problema, entendeu?
É aquilo.
Porque os caras... Joker, aí vem o Hero, aí vem o Banjo, que é um que todo mundo tá pedindo há muito tempo. Desde que Smash é Smash, os caras pedem o Banjo. E aí, o tipo,
fucking Terry.
Terry, que inclusive é meu main, eu sou main Terry no Smash.
Que orgulho.
É muito bom.
Que orgulho.
E, velho, e aí os caras terminam com o personagem Fire Emblem, eu fiquei, caralho, não é possível, velho. Meu Deus, tipo, eu ri na hora, porque eu falei, caralho, a internet vai... Caralho, eu não acredito que eles tiveram coragem, não. Mas o que salvou a direct do baile foi o Sakurai, porque o Sakurai tava feliz, tava rindo, fazendo piada.
Sim, porque claramente ele falou, tipo, ok, foi esse cara aí, agora a gente consegue trabalhar no resto do Fighter Pass em pai. Pra mim, beleza, Sakurai trabalha em condições saudáveis, é o ideal.
Cara, tadinho, Sakurai, velho, nunca para, velho, ele nunca para. Sabe quanto, velho, eu até botei, eu vou mandar aqui pra você agora a foto. Do perfil do Sakurai no Nintendo Switch.
Cadê? 28 mil horas de Smash, só pra...
Mano, o cara tem 2.645 horas de Smash. Isso são 4 meses, mais de 4 meses ininterruptos jogando Smash.
E ele joga Minecraft também. Que legal. Quero jogar Minecraft. Meu sonho é jogar Minecraft com o Sakurai.
Mano, caralho, o Sakurai, ele tipo... Caralho, mano. E ele não é bom no jogo, ele é um deus no jogo.
Também, né? O cara tá fazendo, se ele não for, vai pro inferno. Não, mas agora eu vou falar sério aqui. O Sakurai é um dos desenvolvedores que eu mais respeito na indústria. Na moral, tipo, ele é um cara assim que claramente... Lógico, piadas de Smash não é jogo de luta à parte. Eu admiro muito que o Sakurai, ele é um cara que ama o gênero. Pô,
eu acho que ele é apaixonado de verdade. Pra colocar tudo que ele colocou no Terry, velho.
Não, e não apenas isso, tipo... Ele não apenas colocou tudo que ele colocou no Terry. No vídeo de introdução do Terry... Ele deu uma aula de SNK. Ele deu uma aula de SNK. Ele falou dos King of Fighters que ele recomenda. Tipo, cara, dá pra ver claramente que o Sakurai é aqueles moleque que crescia no fliperama jogando pra caralho King of Fighters. Comia uma ficha lazarenta. Claro, o Sakurai é mais velho. Né? Ele claramente, tipo, ele é o cara que dorme no formal. Mas, assim, dá pra ver claramente que ele ama o gênero. E toda vez que ele bota um personagem novo, ele sempre tem aquela empolgação, sabe? Cara, ele falando da Microsoft quando anunciaram o Banjo, velho. Aquilo ali é o trampo de um gentleman, entende? Eu acho
que... Até Fire Emblem mesmo, velho. Ele fala e entende pra caralho de Fire Emblem.
Então, assim, tipo, dá pra ver claramente que por mais que, ok, o Sakurai nunca dorme. Sempre jogando Smash. É bom ter um cara com a paixão que ele tem fazendo. Só que ao mesmo tempo, cara, dá uns dias de férias pra ele, por favor. Jogar o Minecraft.
Mas eu acho que se não tiver a mão dele, velho, dá pra perceber, sabia?
Não, eu não tô dizendo... Parar de trabalhar com Smash. Vai dar um meizinho pra ele tirar as férias, sabe? Dormir, botar o sono em dia, tipo essas coisas. Porque assim.
Não, mas ok. A gente pode concordar então que, ok, personagem Fire Emblem, né? Podia ser qualquer outro, que ia ser muito mais hype.
Sim,
mas
claro.
É isso, já tá lá, eu já comprei mesmo, então. Então tamo lá.
Eu quero que o próximo Fighter Pass traga muitos caras pro Sakurai dar as aulas dele e ficar feliz, porque dá pra ver claramente que ele adora.
Vamos
as...
terminar então esse segmento falando seis que você quer que entrem, seis que eu quero que entrem.
Seis que eu quero que entrem no Smash. Vamos lá. Dante Travis é no-brainer. Esses dois, é, tipo, vão entrar. Então eu tô colocando eles porque... Tô colocando eles por capricho, na verdade. Dante Travis... Já que a gente... Dante Travis, tá, pegar um cara que não é de espadinha. Cara, sabe quem que seria muito louco de colocar em Smash? Algum personagem de Resident Evil. Eu pensei no Leon.
Eu acho que podia ser a Jill.
Leon ou a Jill? A Jill, ela tá no Marvel vs. Capcom, né? Então, tipo, possivelmente a Capcom pode ser mais ranheta com ela. Mas, velho, bota o Leon. Tipo, Leon R2, R2 Remake, sabe? E aí, tipo, ele tem as armas diferentes. Tipo, ele dá tiro de Spark Shot, os inimigos focam, assim, joga pra cima. Tiro de foguete, tipo... Faz um personagem cujo foco é esses golpes mais à distância, tipo, pra meio que ser um contra Snake, sabe?
Uhum.
Tem um negócio assim. E aí, pra lutar, ele briga com a faca dele, entendeu?
Uhum.
Isso é legal, então vamos lá. É, Travis, Dante, Leon. Agora eu quero pegar um personagem diferente, também ia ser legal pra caramba. O Knuckles, de Sonic. Ah, uhum. Mas eles já vieram, já. O Knuckles já veio, tá? Deixa eu pensar em outro personagem.
Veio de Assist Trophy.
É, veio de Assist Trophy. Ah, mas ele não vai ser jogável daí. Tá. Pensei em três aqui, que são de franquias que não apareceram. Resident Evil não apareceu, No More Heroes não apareceu e...
Devil May Cry também não.
Devil May Cry não apareceu. Ok, franquias, coisas novas. Agora, de um personagem que luta... Deixa eu pensar aqui, um personagem de...
Não precisa ser um personagem que luta. Eu tenho um personagem que não luta na minha linha.
Não, eu tô pensando, tipo... É porque eu coloquei já dois char com espada e um char de zoneamento, sabe? Eu tô tentando fazer um negócio equilibrado, entendeu? Quem que também seria massa de colocar? Eu pensei num cara muito louco que dificilmente vai aparecer, mas seria do caralho se aparecesse. O Artorias de Dark Souls.
Cara, mas ele tá como Assist Trophy também. Pode ser que entre.
O Artorias é um Assist Trophy?
Tem.
Artorias, o Cavaleiro de Dark Souls, todo curvado, gira. Esse é Artorias.
Aham. Uhum.
Caralho. Pô, que merda, cara. O Artorias ia ser perfeito pra esse jogo. Justamente por ele ter um playstyle todo zoadão. Cara, Raiden! Raiden de Metal Gear!
Pode ser também.
Raiden seria uma boa. Tá, tem o 4 aqui já. Raiden. Outro char de espada, mas também dá pra dar uns tirinhos, fazer que nem no... Fazer a versão dele do Metal Gear Rising, só que com as coisas que ele pode fazer no Metal Gear 2. E por último, quem que ia ser maneiro também? Pensando num char de porrada. Jin Kazama de Tekken.
Beleza.
Putz, faltou o char feminino, né?
Pois é, por isso que eu falei da Jill.
A Jill pode ser Echo Fighter do Leon. Ou o contrário, o Leon pode ser Echo Fighter da Jill.
Uhum.
Aí matou. Tá. E você, Borel? Quais são os seus 5?
O meu primeiro, que eu mais quero de todo o coração, é o Phoenix.
Cara, o Phoenix Wright, assim, louco pra caralho.
E aí, tipo, o Phoenix com o Echo Fighter do Apollo, ou com skin com roupa vermelha, pra mim, seria ideal.
Diz o homem que não é fã do Apollo, né?
Não, eu, velho, gosto muito de Apollo Justice, vai tomar. Mas beleza, vamos lá. É, cara... Phoenix...
Sass, eu vou fazer uma substituição no meu.
Vou
trocar o Raiden por um personagem que eu sei que não vai aparecer, mas que eu adoraria que aparecesse porque ele é o meu mascote predileto. Ratchet e Clank.
Porra, podia, hein? Mais coisa com a Sony, velho.
Bem, Persona tem coisa com a Sony. E aí?
É, né? Não é assim, impossível.
Cara, se aparecesse.
Mas o bagulho é que Persona já tava na Nintendo. Acho, não sei se tem Ratchet e Clank pra jogo da Nintendo.
Putz, pior que não. Mas assim, chutando os 5 que eu quero que esteja. Eu queria muito que tivesse o Ratchet. Nossa, isso é tão foda. Tá, mas vai, continua sua lista.
Ó, boa. Vai lá, ó. Phoenix Wright, pra mim.
Phoenix.
Eu queria o Rex e a Pyra, só que, tipo, eles não vão colocar mais Xenoblade nem fudendo. Então vai. Xenoblade, Phoenix, Scorpion.
Não seria mais viável o Sub-Zero?
Não, o Scorpion é a cara de Mortal Kombat hoje em dia.
Não digo por ser a cara, mas eu digo que, tipo, o Scorpion joga um arpão e fura a gente em Smash.
Ah, mas porra, um por um tem todos os que usam espada, caralho.
É, só que os que usam espada dá pra dar uns Miguel, do arpão é literalmente tipo,
no peito. Não, caralho, o Fire Emblem é mó violento, caralho. Não, não vou me limitar por causa de violência, até porque tem o Snake, caralho.
O Snake ele não tem violência, ele tem fitness.
Mas enfim, é o Phoenix, o Scorpion, porque eu acho que falta jogo de luta no Smash, pra você ver.
Pois é, né?
Eu quero o Strider.
Nossa senhora.
O Ryu Hayabusa.
Ok, um é Echo Fighter do outro, então.
Deixa eu ver.
Os dois. Beleza. São Ninja da Deia Ninja.
É porque, tipo, eu tô pensando nos que eu curto pra caralho, assim, o visual. Pensando.
Não,
no
claro.
Então vamos lá, ó. Phoenix Wright, Scorpion, o Strider, Ryu Hayabusa, o Sora de Kingdom Hearts e o último. Eu botei muita gente de espada, mas o último...
Tá faltando mulher aí também.
É, É, realmente. E o último... deixa eu pensar, velho. Porra.
É complicado, né, cara?
Cara, é porque são muitos, velho.
Cara, que tal Sakura Street Fighter?
É, esse cara seria uma boa. A Chun-Li, velho, porra.
Chun-Li também.
Pronto, aí, ó. Matou, fechei o meu.
Matou teu roster.
Matei.
Meu, eu troquei o Raiden pelo Ratchet. E como eu não falei seis, faltou um. E a minha inserção daí vai ser... Se não, a Chun-Li, outro equivalente... Ah, é, não, vai, não dá pra pôr a Mai. Merda.
Não pode, o Sakurai já falou que ela é too lewd.
Too lewd, não dá. Então, quem que é a representante feminina de Tekken? Cara, Nina Williams de Tekken.
Não, boa.
Aí, pronto. Tá feita a minha lista também.
Sakurai, Aí agora se você falar... É porque a gente falou uns que, tipo, são entre aspas plausíveis, né?
É. Não, assim,
mas se você falar bem assim, sonha alto aí, ah, Geno, Goku, não, sacanagem.
Se botar, não, se falar sonha alto, Ratchet, é sonho alto pra mim, Ratchet, o Dungai, que assim,
nossa, Lario, Master Chief,
Dungai, Master Chief, o Geralt de The Witcher.
Nossa, o Kratos ia ser foda, não queria falar nada não.
Mas God of War 4, Kratos velho.
É, exato. Com o Atreus.
Sim, o Atreus ia fazer parte do moveset dele. Entendeu? Basicamente, você tá lutando, você tá ouvindo aos montes. Boy,
caralho, boy, velho. Boy. Vem um mundo em que o Dante de DMC tá no PlayStation All Stars Battle Royale e o Dante de verdade não tá no Smash, é muito ruim.
Não, pensa que louco. No mesmo jogo ter Kratos, Dante e Travis Touchdown.
E Mario.
E o Mario. E o Wario. Então, assim, ah, mas assim... Esse negócio do Smash, cara, é legal sonhar, cara, brincar com isso. Porque agora, tipo, o próprio queridíssimo senhor Sakurai falou que não tem mais regra. A partir de agora é tudo coisa que não veio antes. Cara, pode ter o Batman, vai saber. Entendeu? Agora, a gente tinha falado do senhor Dante, eu já vou utilizar isso pra fazer mais um gancho. Porque Devil May Cry 3 vai sair pro Switch e ele vem com uma feature que, oficialmente, nunca teve em nenhuma versão do jogo. Que é uma troca de estilos em tempo real.
Exato.
Tipo, pra quem não sabe, Devil May Cry 3, ele foi o primeiro Devil May Cry que colocou o sistema de estilos pro Dante. O Dante tem 4 estilos. A princípio, no 3, ele tem 4 estilos, aumenta pra 6, porque ele ganha 2 estilos especiais. Mas os estilos que ele tem são...
Trickster,
cuja função é esquiva. Basicamente, ele ganha um dash extra, muito útil pra luta com o chefe. E outras lutas em geral. Swordmaster, que amplia o moveset dele de espada, dá mais golpes pra ele. Gunslinger, que dá mais tipos de coisas que ele pode fazer com as armas. E Royal Guard, que dá um botão de parry. No Devil May Cry 3 original, e nas versões remaster que saíram pros consoles e pro PC, você escolhe um estilo, você ativa o estilo e faz a missão com ele. Então, tipo, ah, puta, eu escolhi o Royal Guard, mas eu queria jogar de Swordmaster. Começa a missão do zero. Pô. Não tem aquele negócio de, ah, não, porque dá pra pelo menos trocar. Não. Foi bem básico, é tipo, você escolhe um estilo, joga com ele, quanto mais você usa, mais você evolui ele. Agora, no DMC3 de Switch, eles colocaram a troca em tempo real. Agora, com o D-Pad do Switch, você pode, que nem no Devil May Cry 4 e no Devil May Cry 5, você troca o estilo de luta do Dante em tempo real e pros dois estilos especiais, que são Quicksilver e Doppelganger. Quicksilver, no caso, um estilo cuja habilidade é parar o tempo. O Doppelganger, que é uma habilidade que te permite criar um clone. As duas habilidades gastam Devil Trigger e tem um extra que, ao menos na época que eu joguei no PS2, funcionava.
Gasta o quê, André?
Devil Trigger.
Bang, 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 pull my Devil Trigger.
Aliás, uma coisa engraçada. Na época do PS2, que eu joguei Devil May Cry 3, eu descobri uma coisa legal. Se você ativa o Doppelganger e conecta um segundo controle no videogame, você consegue
jogar...
Dá pra você jogar com o Doppelganger do Dante. É muito bom. Mas assim, tipo, e a única coisa que me deixa puto é que se você ativa o Super Dante, tem o Dante com o Devil Trigger infinito, é mesmo assim, se você ativar o Doppelganger, console a barra. Cara, se tivesse o Devil Trigger infinito pra dois players, você literalmente ia fazer Devil May Cry 3 co-op. Mas então, agora você tem a troca de estilos em tempo real, e essa foi a revelação que aconteceu no dia do Smash. Qual que é o problema dessa revelação? É que a galera já sabia uma semana antes. Tipo, ó, tão rolando papos de que agora vai ter troca de estilos on the run no Devil May Cry 3 de Switch, E essa é uma coisa nova. E literalmente a única coisa que teve foi o produtor, ou um dos produtores da Capcom americano, falando, ó, olha, gente, agora você no Devil May Cry 3 de Switch você vai poder trocar de estilos. Ok.
Mano, é foda, porque a maioria das coisas do Switch vaza, velho.
Sim, é aquilo. Eu,
tipo, mesmo... esses tempos teve o Metro Redux, que foi vazado também.
Inclusive, todas as pessoas vivas devem jogar Metro Redux.
E também vazou o BioShock Collection, né?
Também. Deve se jogar BioShock, porque o BioShock é muito bom. Mas, assim, é aquilo. Tem outras duas revelações ainda que estão por vir, que anunciaram. E eu, honestamente, eu espero que elas sejam melhores que essa do The DMC 3 no Switch, de troca de estilos. Porque, por mais que seja uma coisa legal, tipo, uma alteração que eles fizeram no código-fonte do jogo, pra deixar ele...
maleável.
Não maleável, mas deixar ele... Como é que eu posso dizer? Mais prático. Ainda não é uma coisa, tipo... O que seria foda pra caralho na próxima data eles falarem? Então, eles estavam falando do Virgil, então agora o Virgil... Sendo que já tem mods que permitem que dê pra jogar com o Virgil. Então.
É, aí ia ser foda.
Ó, tem uma campanha só do Virgil e uma campanha só de Lady Trish. Aí ia ser massa, entendeu? Ia ser do caralho. Tipo, ó, a gente vai fazer a experiência redondinha agora de Devil May Cry. Porque esse anúncio da troca de estilos foi legal, mas assim, bom da mole, assim.
Tanto faz como tanto fez, porque quem joga no PC mesmo não tem esse problema, né?
Quem joga no PC joga com mod, quem joga nos outros consoles passa raiva, porque não tem o... Quem joga no Switch agora tem oficial feito pela Capcom. É isso. Então, falamos de Devil May Cry 3 no Switch. Vamos falar dos dois trailers que faltam antes da gente ir pra pauta, que, de certo modo, é a mais recente.
Vamos lá, então. Começando pelo de Doom, né? Doom Eternals ganhou um trailer novo.
De Doom Eterno que ganhou um trailer novo. Assim, eu sou o cara que normalmente empolga pra caralho com FPS da ID Software, daqui do rolê. Então você fala primeiro que você é o cara que não curte tanto, ou curte, mas não no nível de doença.
Doom eu curto. Não sou muito fã de Wolfenstein nem os outros, mas eu gosto bastante de Doom.
O que você achou do trailer do Doom Eterno?
Eu curti pra caralho e eu achei que foi uma puta evolução do primeiro trailer que eles mostraram.
Sim.
Dá pra você ver, tipo, uns polimentos a mais, saca?
Você quer ver uma coisa engraçada?
Que dá pra ver o rosto dele por dentro?
Não, o Doom Guy ficou mais bombadão do trailer.
É, ficou mais buff, né? Ficou mais bombado.
O cara olhou e falou... Ah, os caras adiaram o jogo, então eu vou pro treino, então. Vamos regravar essa porra toda que agora eu vou tá grande, maior ainda.
E aí, tipo, eu não sei se é no trailer, que agora eu não tô conseguindo lembrar, ou se é em algo que eles lançaram depois, que ele pega uma espada, ele corta a garganta do cara, depois ele corta o tronco do cara, e depois corta embaixo do cara, eu falei, caralho!
Mano, isso é brabo. Isso é a parte final do trailer. Não,
vai
assim...
Vai tomar no cu, é muito foda, velho.
Foda, tipo, trailer, assim, é de cima a baixo. Só que uma coisa que eu adoro é como eles olharam e falaram assim, certo, o pessoal cagou pra história do primeiro Doom. Também porque, né, a história do primeiro Doom é tipo Dark Souls.
Exato.
Só vai atrás quem quer. Eles falam, então, agora a gente já conseguiu fazer uma gameplay que é a melhor gameplay de FPS que existe. Agora vamos botar uma história nisso, uma história de verdade, sabe? Um negócio que realmente, tipo, tem a cutscenes, tem um personagens, tem um conflito. Porque o negócio do Doom de 2016 era o seguinte... Abrindo o portal pro inferno em Marte, você levantou como um Dungai, você vai matando tudo que tem no seu caminho, você descobre que Olivia Pierce tá indo pro inferno pra abrir o portal em Marte, pra eles escaparem. Você vai destruindo tudo que tem no caminho até o boss final, aí você descobre que Olivia foi feita de trouxa, porque, ó, ela fez um acordo com o inferno, ia dar muito certo. Foi feita de trouxa, virou Spider Mastermind, tiro de BFG na cara, acabou. História de Doom 2016 é basicamente isso. Lógico, isso é o que o jogo te mostra. O resto você tem que fuçar e achar.
Uhum.
Só que agora, cara, dá pra ver claramente que o Doom 2, o Doom Eternal, ele tem uma história mais presente.
Sim.
E dá pra, tipo, algumas coisas que eu percebi no trailer é o seguinte. Primeiro, dá pra ver claramente que o Doomguy, ele foi usado nos eventos que antecederam o Doom 2016 e no Doom 2017. Porque tem fala ali comentando que, porque o seu trabalho era controlar o inferno. Tipo, ele foi utilizado por uma outra força pra parar as forças infernais. Então, assim... Dá pra ver claramente que o Doom Guy, o Doom Slayer, no caso, ele é uma peça num tabuleiro muito maior. E tá rolando uma faction war entre céu e inferno. Cristalino, assim. A guerra do apocalipse começou e o planeta Terra tá no meio.
Uhum.
E talvez os eventos do Doom 2016 tenham sido o estopim disso. Outra coisa que eu também achei legal é o seguinte. O Doom Slayer, ele tem rivais em ambos os espectros. Tanto no paraíso quanto no inferno. No inferno, ele tem o Doom Hunter. Não sei se você chegou a ver o Doom Hunter.
Não, ainda.
Que é aquele bichão que é um ciclope. Que fica flutuando, tem uma serra elétrica numa mão e um lança-mísseis.
Caralho.
Aquele cara é basicamente o Nemesis do Doom Hunter, do Doom Slayer. Ele é o inimigo que ele vai ficar aparecendo repetidas vezes. Ele é muito forte, muito rápido, ele tem equipamento e ele é o cara que vai ficar pentelhando do Slayer durante o jogo. E tem o outro cara que eu esqueci o nome dele, que é o cara do machado, que chama, que fala pro Slayer: você não é nada além de um usurpador. Puxa o machado, caralho. E uma coisa, o machado e a espada são do mesmo tipo, não sei se você percebeu. Os dois são lâminas de energia com as marcaçõezinhas que tem no negócio. Cara do céu, se tiver um duelo de espada versus machado nesse jogo, nossa senhora, vai ser muito foda. Então assim, eu acho fantástico como que Doom Eternal, ele conseguiu pegar tudo que o Doom 2016 tinha de legal, que é uma soundtrack inacreditável, tipo, de cabeça, feito por Mick Gordon, um gameplay extremamente, tipo, violento, brutal, rápido, veloz, com uma variedade de armas e mods muito grande, e agora eles estão expandindo pra ser uma experiência de storytelling maneira. Então assim, pra mim, tipo, os cara vira bunda falando: ah não, porque Doom não pode concorrer a game do ano. Mas cara, dependendo de como Doom Eternal for, ele vai ser um concorrente merecido, na real.
Mano, qualquer jogo pode concorrer a game do ano depois que Death Stranding concorreu.
Pô, mas também não joga Doom embaixo, né, filho? Caralho, né? Não é assim. É qualquer um. Doom não é qualquer um, entendeu? Mas na real, assim, eu fiquei muito feliz com o trailer. Tipo, eu já, quando eu vi a demonstração de gameplay, o jogo já tinha me vendido, já falei, vou jogar. Mas depois de ver esse trailer do Eternal, virou um dos jogos que eu tô mais esperando esse ano. Fácil, fácil. O tipo de polimento foi pra construir mais da história, mais da lore, deixar a gameplay ainda mais redondinha, melhorar, deixar tudo melhor. Eu bato palmas pro pessoal da ID, que os caras mandaram bem. Wolfenstein cagou no palco Youngblood, então Doom não pode falhar. Doom não pode, entendeu? Se esse Doom for ruim, acabou. Então, tipo, Doom não pode falhar.
Aí eles vão fazer um remake do Quake.
Olha, então, me incomodaria? Não, mas assim, não, mas agora sério, tipo, a Bethesda só tá fazendo merda desde 2019 inteiro, ela passou cagando no pau, cima abaixo. 2020 é o ano que fala: ó, gente, eu sei que a Bethesda é uma empresa de merda, mas ó, tem a gente da ID Software aqui, entendeu? Tipo, pra pelo menos ter o que salva ali, sabe?
Velho, Doom é tão bom que eu nem associo com a Bethesda.
Pois é, a gente esquece, né? Tipo, ah, Doom é um jogo da ID. Sim, é publicado pela Bethesda. Ah!
Daquele. Existe a Bethesda.
Bethesda existe. E continua.
Mano, The Outer Worlds matou a Bethesda pra mim.
É aquilo. Pô, cara, eu gosto tanto de Fallout, mas eu não quero dar dinheiro pra Bethesda. Cara, Outer Worlds. Digo mais, a Microsoft deveria investir em Wasteland. É uma franquia que eles têm, que eles
deveria
compraram.
Deveria muito.
Cara, eu falo assim, falasse assim: André, se um dia você acordasse com $1 bilhão, não tá com. A única coisa que você tem, o único requisito é que você tem que investir em alguma coisa. Eu iria chegar na chegar pro Phil Spencer e falar assim: seguinte, eu tenho $500 milhões aqui, eu vou dar esse dinheiro pra Microsoft, mas eu quero que vocês façam um remake de Wasteland 1 com as seguintes condições. Então, primeiro que ele seja inteiro em terceira pessoa e jogue que nem Mass Effect, porque aí bate com o negócio de estratégia que o Wasteland tem. Tipo, você coordena o teu time, posiciona ele em certos lugares e bate com a estratégia. Segundo, que ele seja um título assim, que ele tenha o destaque, um destaque assim, frente e centro na Microsoft. Que ele seja tratado como a próxima grande coisa. E terceiro, que bote o pessoal da Obsidian, do estúdio do Wasteland e desse novo estúdio 4A fodão que eles estão fazendo, pra ser a cagada na cabeça definitiva no Todd Howard.
E que ele saia pro Xbox Series X.
Sim, que saia pro Series X. Não, que assim, cara, tem a bundle de Wasteland Remake, ou Wasteland Retold, tipo, sabe? Que venda junto com o console. Que até ia ser bom pra Microsoft, porque eles iam ter um RPGzão. Pô, aquele RPG que é System Seller. Se você gosta de RPG, tem isso aqui, entendeu?
Porque... Não deu muito certo da última vez, não, mas agora eu confio.
Não, porque aquilo é nessa situação hipotética de eu ter $500 milhões, $1 bilhão... Eu ia dar 500 pros caras e falar pra fazer isso. Mas é aquilo, tipo, investir em Wasteland, transformar o Wasteland em um RPG mais de ação, ou mesmo fazer uma franquia paralela ao Wasteland no mesmo universo, ia ser muito foda. E ia ser o prego final no caixão de Fallout. Porque é aquilo, tem um jogo que joga que nem Fallout, que é muito bom, muito interessante, muito divertido e muito polido. E aí você tem um jogo, um estilo de apocalipse igual Fallout, que é muito interessante e muito melhor que Fallout. Daí a Bethesda vai, abre, vende, e eles se Fallout vai pra CD Projekt Red. Aí eu choro. Mas então, pô, é aquilo, cara. Doom, assim, Doom é o que tá salvando na Bethesda por enquanto. Por favor, faça valer. Por último, vamos falar do trailer de R3.
Foi muito foda esse trailer.
Mano do céu, o Nemesis agora tem um lança-chamas. Fudeu. Bicho.
Eu gostei pra caralho do visual novo dele, velho.
Não, assim, o pessoal tava meio birrento. Ai, ele tá com o nariz. Mas, tipo, pra mim, esse visual do Nemesis, ele é objetivamente melhor que o visual clássico. Não tem nem aquele negócio do tipo, ah, mas porque é o Nemesis clássico. Não, tipo, cara, é melhor. O visual dele é melhor. A aplicação do traje é melhor. As armas que ele tem são melhores. O rosto...
Eu achei o visual de todo mundo no Resident Evil 3 melhor.
Cara, o Carlos, pelo amor de Deus, mano. O Carlos foi... O Carlos virou o Miguel do Tekken. Tá ligado?
Uhum.
Então, assim, eu gostei muito do visual desse Nemesis. E aquilo, ele tem aquelas fitas de, pô, cuidado ao abrir. Só me faz pensar que, cara, quando esse bicho desmontar... Que o Nemesis desmonta, né? Depois ele vira uma gosmona. Ele, uhum, vai ser nojento pra caralho. Ele vai ser desprezível de olhar, sabe? E é isso que eu espero, porque o Nemesis original era nojento de olhar. Então, tipo, o Nemesis quando ele virava aquela gosmona bizarra. You want stars?
O Nemesis é uma parada muito icônica em Resident Evil, velho. Eles não podem errar com essa parada.
Não, e pelo visto eles não estão errando. Eu já li, no, eu já li tipo, de fontes confiáveis o seguinte. Primeiro, vai ser quase impossível matar o Nemesis. Então, tipo, não vai achando, ah, não, vou peitar ele. Não, você não vai. Você não vai, esqueça. Tipo, se você quiser, você tem que estar bem preparado. Mas ainda é difícil. Segundo, ele é programado que nem o Mr. X. Quem jogou R2 sabe que o Mr. X é um imenso de um filho da puta. É um imenso de um filho da puta. Só que é aquilo, o Mr. X, ele tava limitado a uma certa seção do jogo. A partir do momento que você passava dessa seção em questão, o Mr. X não era mais uma preocupação. Tipo, na Leon A, depois que você passa da parte que o Mr. X aparece, é mais uma ou duas partes no jogo assim que são scriptadas, e aí o boss final. Em R3, não tem isso. Claramente, tipo, o Nemesis ele vai estar pronto pra te emboscar qualquer hora e a qualquer lugar. O que me faz pensar que talvez as salas de save não sejam tão seguras assim.
Uhum.
Pensa que foda. Tu senta na máquina de escrever e de repente só vê o Nemesis totorando a parede, tá ligado? Nossa, isso é muito foda. Eu gostei que o Nemesis também tem outras armas. Meio que eles fizeram a rota do Ustanak, no Resident Evil 6, pra ele. Que é aquilo. Tem foto do Nemesis com o lança-mísseis clássico dele. Agora tem imagens dele com esse lança-chamas.
Uhum.
O que me faz pensar é que ele vai trocar de arma durante o jogo. Pô, ele vai começar com o lança-chamas, a Jill vai achar um jeito de estourar. Nossa, o Nemesis morreu. Claro que não, você é besta, ele não morreu. Aí ele vem com o lança-mísseis. Daí, depois talvez ele pegue uma minigun, não sei. Ou aí ele já vai começar as mutações dele. Mas eu particularmente, assim, eu gostei muito do visual desse Nemesis. Ele é extremamente aterrorizante, intimidador pra caralho. O que eu sei é que eu me fudi quando eu for jogar esse jogo. Porque eu já zerei R2 em live, então com R3 meio que é obrigação agora, né? Mas, assim, o trailer parece muito legal. Parece que eles vão fazer umas alterações na história também. Não vai ser tão simples quanto foi no... Não direi simples, mas vai ser claramente mais complexo, vai ter mais desenvolvimento, vai ter mais, assim, como é que eu posso dizer, vai ter mais cuidado.
Uhum.
Então, assim, o remake do R2 é meu Resident Evil favorito. Eu amei jogar ele. Eu zerei Leon A sozinho, eu zerei Claire A live, vou zerar Leon B em live. Então assim, eu quero muito jogar R3, porque talvez R3 bata R2 como meu Resident Evil predileto. E ainda tem o Project Resistance, que é o multiplayer. Então tipo, é um puta remake foda pra caralho e tem o extra do multiplayer.
Ah, eu caguei pra esse multiplayer, na moral.
Sim, claro, mas é aquilo, pra quem tá procurando um pacote completinho, né?
É, pois é.
Tá aí,
esse, né, remake do Resident Evil 3 lançou, né, gerou várias especulações aí, tipo... Já estão falando que o próximo vai ser o Code Verônica.
Que é o único remake que eu aceito além dos três.
Remake de Resident Evil 4.
Nem fodendo. Então, tipo, se eu virar meu chinelo de dedo com a sola pra baixo, eu consigo jogar R4 nele. Não precisa. Não precisa de remake. Code Verônica precisa. Code Verônica, nossa senhora.
Velho, eu quero que anuncie Resident Evil 4 remake só pelo Doom.
Não, se anunciar Resident Evil 4 remake, eu vou ter um surto de riso. Mas depois eu vou ler e falar, mas por quê?
Por quê?
Assim, pra mim, é remake de R3, massa. Remake de Code Verônica, tá, mais um remake. Mas beleza, tá legal. Depois, Resident Evil 8. Eu não quero mais saber de remake. Mesmo. Do 4 pra frente, não precisa de remake. Até porque aquilo. O jogo ele vai ficar parecido, ele só vai ficar com gráficos mais modernos.
Pois é.
A menos que eles queiram fazer uma rota bem diferente pro remake. Que aí pode dar merda, porque pode dar problema no câmera. Mas então, remake de R3, a gameplay tá massa, os gráficos estão inacreditáveis. E aquilo, cara, se for ao menos igual o R2, já vai ser um puta jogaço.
Eu acho que vai ser na mesma veia do Resident Evil 2, só que aprimorando várias coisas, porque a Capcom não tá errando ultimamente.
Não, a Capcom, nossa, desde o Monster Hunter World ela tá mandando super bem. Iceborne, a nova DLC que saiu do Monster Hunter, foda pra caralho.
Muito.
Dá pra ver claramente que eles estão fazendo um trampo massa. E é aquilo, assim como o R3 reutilizou algumas coisas do R2 original, o R3 Remake vai utilizar coisas do R2 original. Então meio que não tem o que pôr o dedo nisso, sabe? Então assim, eles estão usando uma plataforma que já existe, lógico, eles vão expandir, porque parece que aparentemente Raccoon City vai ser um grande puzzle, que nem é no R3 original.
Raccoon City.
Raccoon City. Aí assim, eu particularmente, esse é outro jogo também que eu acho que vai ser um dos melhores do ano. Vai ser do caralho, assim.
Com certeza.
É empolgadaço pra R3, assim como eu tô empolgadaço pra Doom Eternal. Quando eu vi que tinha trailer dos dois, assim, cara, eu vi um dos sorrisos mais honestos que eu já tive na minha vida, sabe? Eu tive, porra, nossa, isso é um dia feliz, cara. Mas então.
Posso só falar um negócio rapidinho?
Opa, comenta aí. Dá os teus últimos pitacos aí sobre o trailer de R3.
No mesmo dia que teve trailer de Doom, trailer de Resident Evil 3, teve trailer de Honey Pop 2, moleque. Muito bom. Muito bravo, velho. Nossa, o GOT.
Tá bom, agora falando da próxima pauta. Tá, a gente vai terminar aqui com uma especulação que tá acontecendo, mas a gente queria conversar, principalmente com o Sr. Ingrion, que não está aqui no momento, né?
Caralho. É foda mesmo.
Mas é aquilo. Começaram a surgir conversas e rumores bem fortes a respeito de Horizon Zero Dawn vindo pro PC. Lógico, quem não gosta de Horizon tá cagando pra esse anúncio. Mas, dito isso.
Então tá todo mundo cagando pra esse anúncio?
Ah, eu me importei, eu gosto de Horizon.
Vai, continua.
Não, mas é aquilo, não tô nem dizendo porque eu gosto. Mas é porque talvez essa ida do Horizon pro PC, ele possa começar a significar uma mudança pros exclusivos da Sony em si. Pô, é aquilo, cara. Tipo, os exclusivos da Sony, eles são jogos muito bons, e às vezes não lançar eles no PC pode acabar sendo meio assim, pode acabar sendo contraproducente, sabe?
Pois é, e inclusive eu acho que já deveriam estar vindo pro PC há muito tempo.
Sim, de fato, é aquilo, lógico, a Sony ela pode até ser mais, assim, mais mão firme com os exclusivos grandões dela, tipo God of War, ok, Miranha me dói num tempo PC, mas ok, mas é aquilo, cara, esses exclusivos menores, tipo Horizon, Days Gone, Death Stranding vai sair pro PC, então assim, tipo, esses exclusivos assim que são um passinho pra trás dos grandões, fodelões da Sony, Uncharted 4, Bloodborne, essas coisas assim, cara, já devia estar no PC há muito tempo.
Nossa, Bloodborne principalmente.
Cara, Bloodborne no PC. Não, cara, até o Matheus Carpenedo, que é o cara que não joga Souls, tá ligado? Ele falou assim, porra, Bloodborne no PC ia ser massa pra caralho jogar 60 FPS. Eu tipo, cara, é um jogo que quebra paradigmas. Mas sim, então assim, eu particularmente acredito que se a chegada de Horizon no PC seja um sinal de que a partir de agora a Sony vai começar a fazer essa transição de exclusividade de console, só pro console, pra ter uma versão de PC, eu acho que seria uma decisão, assim, extremamente inteligente, sabe?
Sim, eu também acho.
Ia ser uma decisão que ia dar uma grana legal, porque é aquilo, cara. O cara pode ser o jogador de PC mais ferrenho, chato e, assim, intransigente possível. Se os caras chegarem e falar, God of War e Bloodborne vão sair pra PC. Você acha que o cara não vai se empolgar?
Lógico que vai.
Claro que vai. Então assim, tipo, é dinheiro fácil pros caras. E é aquilo, cara, tem tanta IP legal na Sony que você pode mandar pro PC, cara. Cara, a quadrilogia Uncharted, pensa, a quadrilogia Uncharted sendo pro PC.
Pois é. Então, ia assim, matar Tomb Raider, mas é.
Nossa. Assim, não ia matar Tomb Raider, porque, né, se você for ver o Shadow of the Tomb Raider, meio que já se matou, né, tipo, atirou o corpo, saiu, pulou de uma janela. Mas assim, cara, é aquilo. Cara, pode ser tipo umas propriedades mais antigas. Pode ser tipo, como eu falei, Uncharted 4.
Mano, assim, eu acho o seguinte. A menos que você seja a Nintendo, que literalmente se mantém só com um console por causa dos exclusivos, não tem por que você prender os seus jogos na sua plataforma, tipo no PlayStation 4, por exemplo. A Sim. Sony tá bobeando de não ter tipo um Game Pass da vida, velho. Você que tem o PlayStation Now. Mas não é a mesma coisa que o Game Pass, caralho.
Por mais que seja por mais que eles estejam aos poucos fazendo uma transição para algo mais parecido com o Game Pass. Eu acredito que possivelmente já pro anúncio do PS5, eles deem uma repaginada completa no Now, pro Now ser mais acessível, porque, cara, é aquilo, não ter uma plataforma que nem o Game Pass pros usuários do PlayStation é um tirambaço no pé, de verdade.
Pra caralho.
Porque é aquilo, às vezes, tipo, e às vezes até uma plataforma como o Game Pass ajuda a dar visibilidade pra certos jogos. Porque pare. Sim.
E já começa aqui. A primeira coisa que tá errada. A primeira é que a bosta do PlayStation 4 não tem retrocompatibilidade. Já começa por aí.
Cara, o PS3 Fat tinha, mano. Porra, que cagado.
Mano, nossa senhora. E velho, vai, diga.
E sabe por que? Só amarrar o negócio do Game Pass, que é importante. Você quer saber como que o Game Pass pode ser positivo também pra experiência de um jogo? Eu vou dar a seguinte situação. Tu tem R$150. 150 na mão, assim, na mascada. Não, vou baixar um pouco. Você tem 100, porque aí dá pra pegar o preço da PSN. Você pode fazer a seguinte escolha. Você tem Homem-Aranha Game of the Year Edition, com todas as DLCs, a cidade que nunca dorme, a edição completa do Homem-Aranha. E Days Gone. Qual jogo que você vai comprar?
Miranha.
E 90% das outras pessoas que responderem também vai. A presença de uma plataforma como o Game Pass permite que as pessoas possam jogar e dar atenção pra esses jogos com Days Gone sem ter que precisar pagar. Porque se você tem que escolher jogos, você sempre vai optar pelo negócio que parece ser mais atrativo. E não tem nada mais atrativo aos olhos do que o Homem-Aranha.
Pois é.
Então assim...
Você acha que a galera vai... vou te dar um exemplo. Você acha que se tiver Days Gone e Neck 2, alguém vai comprar Days Gone?
Claro que não.
Então, não, assim, Neck 2, é o GOT. Neck
2, obviamente. Mas é aquilo. A existência de uma plataforma como o Game Pass pra Sony é muito importante, porque isso faz com que esses jogos que o pessoal não dá atenção, às vezes, infelizmente, mas esses jogos que o pessoal não dá atenção tenham um espaço sob o sol. E é importante ter, sabe?
Uhum.
Então, tipo, é uma coisa que tá faltando também. Então, eu particularmente, eu quero que essa geração atual da Sony seja uma geração que, lógico, copiar a Sony copiadora atacando novamente, é a Sony copiadora atacando novamente. Mas é aquilo. Presença dos exclusivos dela no PC. Um sistema como o PlayStation Now é repaginado pra aparecer o Game Pass, cara, essas são coisas que não é tipo, tá copiando. São mudanças que são proveitosas pra toda a comunidade, entende? Todo mundo sai ganhando. Isso é que é o importante.
Eu também acho, velho.
Então, assim, é um comentário rápido aqui, mas Horizon vindo ao PC, que venha, que seja muito bem-vindo e que traga seus amigos. Entendeu?
E que tenha muito mod.
Tenha muito mod, muita coisa idiota. Transforma a Aloy no Kamen Rider X-Aid.
No CJ.
Cara, transforma todos os protagonistas da Sony no CJ. Perfeito. Então, assim, que Horizon venha ao PC mesmo e que isso seja um sinal de que a Sony tá se abrindo. Porque a Microsoft tá se abrindo e está sendo um sucesso absurdo pra ela. E a Sony não pode ficar atrás disso, a menos que ela queira que o incidente do PlayStation 3 se repita, né? Porque,
mano, na moral, a Microsoft, eu juro pra você que no começo da geração eu achei que o PS4 ia flopar. Eu juro.
Não flopou por causa do jogo. Mas deixa eu te contar. Essa geração que tá vindo agora, vão ter três versões diferentes do novo Xbox. Vai ter uma que é só pra streaming, vai ter uma que é mais barata, que é uma que usa mídia, mas é mais barata, é um pouco mais fraca, e vai ter o Series X. Ou seja, eles vão vender três consoles pra três tipos de consumidor diferentes, além de ter o apoio do Game Pass no PC. Cara, eles estão começando essa geração na frente, tipo, um passão na frente. Se a Sony não correr atrás, não é nem uma questão de um cria, o outro copia, mas sim é uma questão de, cara, essas são mudanças que são um mínimo.
Mano, na moral, eu acho que o PS5 não vai ser nem mais poderoso que o Xbox Series X, velho.
Claro que não. O Series X vai ser mais forte.
Pois é, não vai ter, tipo, nem, tipo, ser equiparado, tipo, os dois iguais. Véi, você viu como é que é o modelo do PlayStation 5?
Não, eu, assim, tipo, estética de console não me atrai tanto.
Não, mas eu tô falando que, tipo, se você for ver no Series X, obviamente tem mais componentes, velho.
Claro que tem.
Porque o PlayStation 5 é o PlayStation 4. Eu fiquei, tipo, caralho, que merda.
Não, é aquilo, o Xbox Series X, ele é basicamente um PC high-end, entendeu? Ele é um PC tunado, só que com a interface de um console. Então, sim, a Sony ela precisa se espertar, e se ela não for trazer compensar com poder, ela tem que compensar com qualidade de jogos e suporte desses jogos ao PC. Porque aí, pelo menos, a qualidade dos exclusivos da Sony vai manter ela competindo. Porque ela pode não ter mais potência, mas ela tem jogos bons o suficiente, tanto pro console quanto pro PC, que faz com que o pessoal se interesse pela marca dela. Isso, assim, é o básico.
Sim.
Agora, pra terminar, porque acho que a gente já tá com um tempo bem grande, vamos fazer um bloquinho rapidinho aqui com o que a gente tá jogando ou vendo, não sei. Borel, você começa.
Olha, recentemente eu acho que o André até pode dar uma palhinha também, eu comprei o Dragon Ball Z Kakarot, né? Eu tava muito hypado pra esse jogo, porque eu gosto de Dragon Ball e eu gosto de RPG. Então eu falei bem assim, ó, bacana, né? Aí eu fui jogar o jogo, tô com umas 15 horas de jogo. Eu acabei de derrotar o Freeza.
Você já passou da saga do Freeza já. Eu terminei ontem eu terminei a saga do Saiyajins.
Sim. E, mano, assim, ó, vou ser sincero aqui, não vou passar pano pra nada, não tava hypado pro jogo, mas assim, a melhor coisa do jogo é o combate, né? Não vou mentir aqui, a melhor coisa do jogo é o combate, mas o mundo é muito morto. É muito vazio, é muito escasso, e é muito... E, tipo, você coletar os recursos fica chato muito rápido, fica maçante muito rápido. É meio, tipo, é broxante, assim, tipo, a luta ser tão bacana, tá? E o resto da exploração, que é o que eles, né, ficaram fazendo marketing em cima, caralho, explore o mundo, gigante, não sei o quê. E principalmente, você tá jogando no PC, né?
Eu tô jogando no PC, sim.
Então, você não tem o problema que eu tenho, que é o loading, que é infinito, demora muito tempo o loading nesse jogo no PS4.
Mas eu tenho um problema que você não tem.
Okay.
A otimização cagada pra configurações de gráfico. explica o teu que eu vou explicar o meu.
Beleza, e tipo, os loadings do jogo são muito extensos. No Xbox Fat, né, que é o meu, no Xbox One, no PlayStation 4 Fat, que é o meu. Mas, tipo, mano, o que acontece é o seguinte. Quando você tá explorando ele, né, ele é um semi-mundo aberto, né. Mas na realidade é que ele... são várias áreas, ele não é mundo aberto, eles são várias áreas muito grandes. Então o que acontece é que você, às vezes você pega uma missão, vamos supor aqui, você pega uma missão na casa do Kami, e aí da casa do Kami pra casa da Bulma, sei lá, você tem que pegar a missão na casa do Kami e entregar na casa da Bulma. Você tem que passar umas 3 áreas pra ir pra lá, e mesmo assim, se você não passar 3 áreas, você tem que ir pro mapa do mundo e aí ir pra lá, e é um loading que parece que não acaba, tá ligado? Isso quebra o pacing do jogo demais, sem falar que todas as batalhas que você faz randomicamente pelo mundo, elas são muito separadas umas das outras.
Sim.
Elas não são randômicas, os inimigos ficam voando, mas elas são muito longe umas das outras. E é sempre os mesmos robôs, ou então os mesmos Saibamans, e isso é muito chato. Até você ir pra Namekusei, onde você luta com os capangas do Freeza e tal. Isso é muito chato.
Mas é aquilo, os capangas do Freeza viram também os inimigos genéricos que andam por aí.
Exato, é isso que eu tô falando. E aí, então, tipo, nesse jogo, você tem os orbs, né, que você usa pra desbloquear suas árvores de habilidade, e você pega vários, né, você vai ficar, tipo, vai cansar de pegar essa porra desses orbs, mas eles estão sempre no mesmo lugar, eles dão sempre respawn 2 segundos depois que você pega, e, tipo, o voo nesse jogo, sinceramente, o do Xenoverse é melhor, puta que pariu, o desse jogo fica chato muito rápido, velho, primeiro que gasta ki. Não sei por que caralho gasta aqui, se ele é a sua principal forma de transporte no jogo. E aí, vamos supor que você tá voando, e você chega numa batalha contra os inimigos malignos, são os inimigos um pouquinho mais bufados, e você não tem ki pra lutar contra os caras porque você tá voando, é muito idiota.
É,
enfim.
Te deixa numa posição de desvantagem no começo da luta, né?
É, e tipo, a luta é bacana, os combates são bacanas, mas uma parada que esse jogo me deixou muito puto, é uma coisa que eu odeio que um RPG faça, que é... não te deixar grindar do jeito que você quiser.
Ah, isso.
Porque esse jogo simplesmente te coloca... Você esquece, você não vai upar com missão secundária, você não vai upar com luta, com grind. Você só vai upar fazendo a história. E ele te dá caralhadas, ele te dá rios de experiência, completando uma missão na história, pra ele te deixar nivelado com os inimigos da história, tá ligado? Isso me deixa muito puto. Porque eu tava lutando contra o Freeza, e aí acabou a luta, eu ganhei 600 mil de experiência, eu upei 1 bilhão de níveis, claramente, porque na Saga do Céu os inimigos são mais fortes, tá ligado?
Isso pra mim, só desculpa interromper, é um sinal que é uma coisa que eu tô percebendo, quanto mais eu jogo esse jogo, mais eu percebo que é o seguinte, eles tinham uma ideia muito legal, que é, vamos fazer um RPG de Dragon Ball, só que eles não souberam executar, não souberam. Vou falar aqui sobre a questão técnica, dá pra tirar da frente e a gente comentar o grosso do RPG. Esse jogo, assim, nossa senhora, pô, eu tô acostumado com port merda de jogo japonês, até porque eu jogo bastante New Gundam Breaker, pra usar os meus mechas do jeito que eu gosto, mas cara, o port pro PC desse Kakarot tá ridículo, absolutamente ridículo. Pra você ter ideia, eu tô com o jogo no meu PC, eu inicializo ele em tela cheia, ele tá em 720p, ok, eu vou trocar a resolução no menu, eu abro no menu, eu troco a resolução pra 1080p, salvo as alterações, em que resolução que o jogo tá? 720p. E aí eu descobri que pra eu conseguir jogar esse jogo em Full HD, eu tenho que jogar ele no modo janela. E não tem como reverter isso, a menos que você mexa nos arquivos DLL do jogo, que é um negócio que fuçar, abrir, ver a lista e tal, tal. E não apenas isso, mas eu tentei trocar a voz, a língua das legendas para português, até agora eu não consegui. Cara, que porte, porco, que porte nojento de
jogo. Mano, é aquele negócio, velho. Tipo, eu fiquei hypado pra esse jogo porque ele realmente tem umas paradas muito legais. Tipo, o combate dele é bacana. Eu me veria jogando um RPG com esse sistema de combate dele e tal. Mas esse jogo, ele tem uma cara de inacabada. É isso que ele parece. Ele parece que ele não foi, tipo... Parece que ele foi feito muito rápido. Porque, tipo, parece que anunciaram ele ontem. Não sei se tem essa noção pra você, tipo...
Sim.
E, tipo, anunciaram tem pouco tempo o jogo e já lançaram o jogo.
É, não, ele tá com cara de que é a versão alfa.
Pois é, velho.
É aquilo, cara. Pô, um RPG de Dragon Ball é um negócio que acho que eu até mencionei todo mundo, que é, cara, um dos jogos mais preferidos da galera é o Dragon Ball Blues Fury de GBA, que é basicamente um RPG de Dragon Ball.
Pois então, assim, é, velho.
Não é um conceito que o pessoal não tem interesse, muito pelo contrário, é um conceito que o pessoal adoraria ver, só que, cara, eles executaram da forma mais vagabunda possível.
Os caras isso. Não só isso, você vê o marketing do jogo e fala, jogue como Goku, você vai experimentar como é que é o Goku, você nem faz as missões no planeta do seu Kaiô. Mano, o Goku morre, ele some do jogo. Ok, eles te botarem pra jogar com os outros personagens e tal, mas ele morre no começo do jogo, e em vez de você ter um treinamento com o seu Kaiô, ir lá e tentar aprender The Genkidan e ter uma paradinha, tipo um minigame lá no seu Kaiô, não sei o que, não, eles te botam pra jogar com o Gohan e fica na mesma coisa monótona até o Goku voltar, tá ligado?
Dragon Ball Infinite World de PS2, tinha um treinamento com o Sr. Kaiô. E tinha ainda um minigame dele andando na...
Caminho da Serpente, que era o que eu tava esperando. Eu falei, caralho, mano, agora eu vou correr aqui. No Caminho da Serpente. Não tem...
Sabe o que eu tava achando? Eu tava achando assim, tá, a gente vai jogar no Caminho da Serpente, vai chegar na parte da história que ele sobe no caminhãozinho, que tá lá fazendo a limpeza, ele dorme e ele cai no inferno. Aí acorda e fala, tá, vamos jogar lá, né? Pelo menos fazer umas missõezinhas lá, tipo, né? Que seja um hubzinho pequenininho. Nada. Literalmente. O nome do jogo é Dragon Ball Z Kakarot, mas o primeiro treinamentão dele é o... No caso, o... É pulado completamente e você vai fazer o treinamento do Gohan. E outra coisa que eu também achei uma merda é o seguinte. Os caras, tipo, usam o nome Kakarot com orgulho, só que não tem nada do Dragon Ball original. Nada. E é tipo, ah, mas é Dragon Ball Z. Cara, botasse no tutorial do jogo a luta final do Goku contra o Piccolo Jr. no torneio de artes marciais.
Por que diabos o tutorial desse jogo é uma luta do Goku contra o Piccolo na cabeça do Goku?
É um treinamento mental, cara. Do que literalmente você poderia, tipo, colocar no jogo a primeira aparição do Goku adulto em Dragon Ball como sendo o tutorial. E aí, tipo, você coloca umas coisas cinemáticas também. Nem que fosse só um sonho, tá ligado? Tipo, ele sonha, ele acorda, ele... Nossa, eu sonhei com a minha luta contra o Piccolo Jr. no torneio de artes marciais. Ei, vou sair com o Gohan pra pescar. Nem isso, sabe? Parece que assim, os caras falaram, nossa, a gente tem essa ideia bem legal. E eles tomaram as decisões pra ser feito do mais rápido possível.
Agora eu vou te falar o que me deixou mais puto nesse jogo. Que é o sistema de você coletar minérios, destruir torres e pegar carne de dinossauro. Mano.
É inútil.
Tudo isso é simplesmente você ficar atacando bola de quinos, cara. Mano. Ai, velho, meu Deus, mano, caralho. Como deixar desgostoso a sensação, velho. Nossa, eu vejo dinossauro gigante, eu falo, caralho, eu vou sentar o pau nesse dinossauro, vou meter uma porrada nele. Não, você não consegue nem tocar no dinossauro. Ele te dá dano, mas você só consegue dar dano nele se você mirar e ficar atacando bolinha de ki nele. Mano, caralho. Mas não. É muito frustrante, velho, esse jogo.
Não, e aí, assim, você coloca mais na fila quando você pensa o seguinte. Os caras literalmente estão trabalhando com o mundo do Akira Toriyama, que é um dos autores mais criativos e interessantes que tem. E eles conseguiram colocar um mundo com tão pouca gente, tão pouca coisa pra fazer. Cara, poderia ser qualquer outro RPG genérico com você. Não precisava ser Dragon Ball.
Pô, mano, e não só isso. Os mesmos modelos de dinossauro, os mesmos modelos de ave, os mesmos modelos de gente...
Os únicos animais que tiveram ao menos um mínimo de variação são os peixes. Os únicos. Que tem, tipo, tipos de peixes diferentes, mas também não são muitos. Entendeu? Assim, eu joguei o Kakarot, eu joguei essa parte inicial, e por mais que eu goste do feeling de, olha, isso aqui é um RPG de Dragon Ball, tanto que tem até aquelas intermissões entre as sagas, tipo, que faz aquela ideia de que, ok, o tempo passou, outras coisas aconteceram, isso eu acho bem legal, porque mata aquele flow de uma saga, outra saga, outra saga, outra saga que os outros jogos têm. Mas assim, cara, eu pra mim, tipo, esse Dragon Ball Z Kakarot podia ficar mais uns 2 anos no forno, fácil.
Pois é, pra mim também.
Assim, pra ser o que ele prometia ser, cara, volta pro forno e fica mais uns 2022 a gente conversa, sabe? É mal otimizado, é mal polido, o jogo é vazio. Lógico, ele é mais um retelling da história de Dragon Ball, só que eles não utilizam os elementos de RPG pra ampliar coisas em nada.
Essa era a oportunidade perfeita pra eles deixarem a gente engajado jogando a história de Dragon Ball de novo.
É, cara, no fim das contas, meio que é aquilo, tipo, o primeiro jogo da Namco Bandai em 2020 meio que é uma representação perfeita dos outros jogos que a Namco Bandai fez na década anterior. Raso, feito o mais rápido possível, completamente sem qualquer cuidado. Quanto mais recente o jogo, menos cuidado eles têm. Eu vou dar um
exemplo.
Porque
a única coisa que eles acertam nesse jogo é o combate, que é a mesma coisa dos outros Dragon Balls. Então, tipo, só muda os botão.
Você quer ver um exemplo que eu vou dar de como que esse jogo é um retrato de como a Namco Bandai tá simplesmente nos últimos anos cagando e andando pro público dela, assumindo que eles vão consumir qualquer merda? Gundam Breaker. Gundam Breaker, ele é um jogo de hack and slash com tiro que tem de Gundam, onde você pode fazer o seu robô e customizar ele. Por que que eu tô falando de Gundam quando o assunto é Dragon Ball? Deixa eu explicar. Gundam Breaker 3 foi o último jogo da franquia lançado apenas pro PS4, e ele é um dos melhores jogos de luta de anime que eu já joguei. Ele tem um flow de combate foda, o combate incrível, é veloz, você tem uma variedade de golpes, cada peça que você coloca no teu robô te dá uma habilidade diferente, um golpe diferente que você pode usar na hora certa. Os mapas são extremamente variados e amplos, os gráficos são incríveis, a história é muito legal. Mesmo sendo um jogo que trata de Gunpla, né, de criar robozinhos, ainda tem personagens, conflitos. E aí lançaram o New Gundam Breaker pra PC e pra PS4. PC, PS4 e Xbox One. O jogo ele tem 6 mapas, a história dele tem 2 horas e meia de duração, dependendo de como você joga. O jogo é extremamente desinteressante, o sistema de lock-on dele é uma merda, o combate dele é uma bagunça do caralho. E aquilo, Gundam Breaker 3 é de 2016. New Gundam Breaker é de 2018. Pô, é um sinal. O Kakarot, ele é quase ironicamente sendo jogado na nossa cara que, olha, Namco Bandai, que trabalha com tanto anime que o pessoal gosta, tá cagando pros jogos desses animes.
A prova disso é que qualquer outra desenvolvedora que pega e a Namco Bandai só publica, o jogo fica bom.
Exato. Não, você quer. Cara, olha, todos os jogos de anime que foram lançados, todos os animes que eles fizeram de 2018 pra cá. Gundam, My Hero Academia, One Punch Man, Dragon Ball. Assim, tirando FighterZ, que ele foi feito pela Arc System, cara, foi tudo assim, os jogos que ou são cópia-cola do anterior, só um pouco maior, ou são jogos que foram feitos assim, claramente em, sei lá, 3-6 meses, sabe? E Kakarot é uma representação disso. Tipo, nossa, a gente vai abrir a próxima década com um RPG de Dragon Ball, que legal, é a revitalização que ia precisar. Só que ele não revitaliza nada. Ele não muda nada, ele não altera nada, ele não renova nada. Ele é a mesma coisa de sempre. É um jogo raso, feito nas coxas, claramente apressado, que se aproveita da marca e se aproveita de uma ideia pra nem um décimo do que deveria ser. Isso me deixa puto com esse jogo. Bora?
Eu tô só triste.
Não, assim, é uma
bosta. Tem mais algum comentário a fazer? Ah, eu tenho. Pra falar de coisa boa, então. Só pra terminar aqui o papo de coisas que a gente tá jogando.
É, eu
não falo mesmo.
Hã? Aí eu falo o meu que eu ia falar.
Ah, ok. Então, um dia antes de eu comprar o Dragon Ball Z Kakarot, eu fiz uma compra que foi a melhor compra que eu fiz no meu Nintendo Switch até hoje, que foi a trilogia Ace Attorney, que saiu pro Switch remasterizado.
Sim.
Saiu pro Switch remasterizado, né, a trilogia do Ace Attorney. Eu sou muito fã de Ace Attorney, Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é apontar o dedo, né? Então, eu tô muito satisfeito porque é muito bom Ace Attorney, velho. Eu acho que é, tipo, visual novel done right, tá ligado?
Sim, claro.
E aí, tipo, a versão do Switch, obviamente, tipo, ela tem umas peculiaridades, porque, tipo, dá pra você jogar no touch, dá pra você jogar de várias formas diferentes, e só que, mesmo sendo muito bom, eu queria fazer só uma crítica, né, pra Capcom, que, primeiro, continua lançando esse Attorney, pelo amor de Deus, que vocês pararam, né? Eu acho que o último foi o Daigaku Tensai Band 2, eles pararam, né? Deram uma
E não saiu no ocidente.
É, até agora não saiu no ocidente. E eles deram uma parada com Ace Attorney e tal. Mas é uma franquia tão boa, velho. Tem tanta coisa massa, tem tanta coisa bacana. Eu amo tanto, 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 tanto. E uma crítica que eu tenho, e que a única crítica que eu tenho é que o visual em HD de Ace Attorney, pra mim, se não for os jogos em 3D, não funciona. Fica muito estranho. Tipo, eu prefiro pixelado, sabe?
Sim, claro.
Ele tipo... fica. Ele não fica orgânico. É muito estranho. Mas tirando isso, é ótimo. Perfeito.
Beleza. Deixa eu só falar do meu, então, pra amarrar, porque deu 1 hora da manhã, daqui a pouco eu tenho que dormir. Eu comecei a jogar um joguinho chamado The Surge 2.
Justo.
The Surge 2, ele é feito pela Deck 13. A Deck 13 é uma empresa que nos últimos anos ela se especializou em fazer jogos Souls-like que caem na categoria de não é tão legal como Dark Souls. Eles fizeram Lords of the Fallen, que é basicamente o mais copia-cola possível. Aí eles pensaram, ok, vamos tentar fazer algo diferente. E eles fizeram The Surge, que é basicamente um Souls-like, só que num universo cyberpunk. Onde, tipo, você tem exoesqueletos, e você enfrenta robôs, monstros e tal. Tipo, a ideia de The Surge é legal, só que a execução dele é fraca. A gameplay, ela tem ideias bacanas, tipo um sistema de mira, onde você pode mirar certas partes do corpo dos oponentes pra atacar, dar dano crítico, se aproveitar de fraquezas. Ou, uhum. mesmo fazer execuções que você dilacera a parte do corpo selecionada e usa essa parte do corpo pra fazer armadura pra você. Bom, utilizar o blueprint da armadura que ela utilizou, ou mesmo desarmar o cara também.
Uhum.
Só que o jogo ele foi executado de uma forma que não é interessante, os visuais não eram interessantes, o combate era basicamente chupinhado de Dark Souls, não tinha nada de único, exceto os dronezinhos que te acompanhavam, tanto que eu dropei The Surge mais ou menos na metade, que eu não me senti interessado em jogar. Aí eu falei, vou experimentar o 2. E eu acho que ele é um... Assim, se ele continuar do jeito que ele tá, ele pode virar um dos meus Souls-like favoritos. Ele parece que eles anotaram todas as coisas que o pessoal reclamou do Surge anterior. Eles falaram, ok, vocês querem movesets mais legais? Se você utiliza armas que basicamente é tipo umas soqueiras, o personagem dá chute, voadora, somersault kick.
Caralho.
O combate ele tá mais fluido. O lance da mira de membros é um pouquinho esquisito ainda, mas esse jogo tem uma coisa que eu simplesmente acho que cara, todo Souls-like deveria ter, que ia ficar muito mais interessante. Parry direcional.
Parry direcional?
Eu vou te explicar. Em The Surge, você pode dar um parry normal e você pode segurar a sua defesa. Se você der um parry normal, você vai defender qualquer ataque que venha, que seja uma estocada reta ou um golpe de cima pra baixo. Só que os inimigos de The Surge, eles não dão apenas esse tipo de golpe. Eles têm golpes direcionais, tipo, eles dão golpe de lado, de trás, de baixo. E aí o que você faz? Você segura o botão de defesa e você mexe o R na direção que você vê o ataque vindo.
Caralho, mano.
Não, tipo, se você precisa de ajuda com isso, você pode instalar uma modificação no teu personagem que meio que dá um indicador de qual lado vai ser o golpe. Mas, cara, o parry direcional, ele faz o combate desse jogo ficar tão mais interessante. Porque aí, cara, você pode tanto tomar controle da luta ao mesmo tempo que eles podem tomar o controle da luta de você, entendeu?
Entendi.
É muito foda.
Eu imagino que seja muito foda esse tipo de inovação, porque, tipo, depois de Cold Vein, eu falei, realmente tem muito Souls-like.
Não, mas pior que esse tem um feeling bem diferente, assim. Ele, em muitos momentos, pra mim, eu sinto mais que eu tô jogando um Bloodborne-like do que um Souls-like.
Uhum.
Ele é bem rápido, ele é bem veloz, e a menos que você propositalmente pegue armas lentas, o combate do jogo é muito corrido. Seja você jogando, tipo, dando soco e chute com a Twin Rig, que eles falam, que são duas armas mecânicas nas mãos, seja você batendo com lança, com espada, é muito rápido. E as boss fights são bem intensas e velozes.
Uhum.
Só que aquilo, o lance do parry direcional é, mesmo você tendo esse parry direcional, você ainda tem que saber o momento certinho pra bater. Porque o indicador ele não te diz. O indicador só te diz de que lado, claro, se você instalar o mod, né? Ele só te diz de que lado o cara vai bater. Mas o timing certo pra você bater e dar o parry nele ainda é com você. Então assim, a variedade de armas é muito legal. Os mapas, assim, eles abandonaram o cenário de The Surge, que era local de acidente aí, fábrica, 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 prédio comercial. E agora, basicamente, você joga numa cidade que foi afetada pela queda de um aviãozão. Eu não sei muito da história ainda, mas dá pra ver que o jogo, ele tenta ter uma história um pouco mais presente que Souls, no sentido de te mostrar coisas, mas é aquilo. O teu personagem, ele tava num avião quando os eventos do primeiro jogo acontecem e terminam. E aí acontece uma doença no mundo que começa a matar todo mundo e faz as pessoas desintegrarem.
Caralho.
E nisso, o teu avião cai num lugar, você fica como por 6 meses, você acorda na cama de hospital, todo mundo ficou louco e quer matar você.
Pô. Justo.
É muito bizarro, só que é muito interessante. O soundtrack do jogo é bem legal também. E o jogo ele tem mais mecânicas. Tipo, agora você não tem só um dronezinho que te cura, mas você tem um drone que atira também. Então agora você tem aquela questão de que você tem o combate melee, porrada ali na hora, mas ao mesmo tempo agora podem entrar inimigos com armas de fogo, rifles, entendeu? E aí é aquilo, esse drone ele não consome energia do teu traje, ele tem uma munição própria. Então ao mesmo tempo que você vai batendo nos caras dando parry, você já tem que ficar ligado nos inimigos que estão longe. E isso, cara, bota tipo a gameplay do jogo em um patamar bem diferente. E o lance de energia é o seguinte, em Souls e em Bloodborne, a gente tem um número limitado de itens de cura.
Sim.
E a gente consome. Em The Surge, você tem upgrade de cura, você tem itens de cura infinitos. Só que, como você obtém eles, é de um jeito um pouco diferente. Ao invés deles ser apenas um consumível, eles são um implante no traje do personagem. Para você poder, pra você poder ativar esse implante, você tem que acumular energia. Como é que você já acumula energia? Batendo nos inimigos. Ou seja, se você quer ter energia para se curar e usar outras habilidades, você tem que jogar de forma agressiva. Então, cara, nossa senhora, cara, muitas dessas coisas foram muito bem pensadas. Muito bem pensadas mesmo.
Os usuários. É, que deixa você mais ativo do que num Dark Souls da vida que você fica rolando até esperar dar o golpe, né?
Assim, tanto que não é uma das melhores estratégias você jogar na defensiva. Porque você vai ser constantemente ser jogado contra a parede, sabe? Porque vai ser tipo, tá, você tá sem energia, é isso, tem que bater no cara. Só que como que você consegue. Ah, como que você consegue arrumar uma janela de oportunidade? Vai esquivando, ou seja, louco, e dê parry direcional nele. Porque o parry direcional, ele não funciona só com inimigos, ele funciona com o chefe também. Então sim, aparentemente todos os chefes de The Surge 2 são parryáveis. Caralho.
Isso é muito foda.
Isso é muito foda, tipo, o jogo ele é muito massa. É muito mais legal que o The Surge original. Porque nesse eles estão tentando mais, eles estão saindo um pouco mais da caixinha, sabe? E pra mim é isso que eu espero, tipo, o Souls-like é uma plataforma legal, mas ele é uma plataforma mais legal ainda quando você sai da zona de conforto e tenta alguma coisa diferente. Seja você fazer um jogo em stealth com Sekiro, seja você trocar o flow de combate com Bloodborne, ou seja você fazer um jogo futurístico com todas as coisas futurísticas, implantes e coisas que é The Surge 2.
Justo, muito bom.
Lógico, dá pra ver que ele é um jogo de médio orçamento, ele não é assim, puta que pariu, não, você não vai encontrar Honor Londo em The Surge 2, não. Mas, assim, ele ainda tem cenários bem bacanas e a direção de arte tá... Dá pra ver que os caras estão soltando, sabe? Dá pra ver que eles não estão apenas caindo naquela ideia de, é uma empresa do mal, então vão ter coisas de empresa do mal. Não, então vai ter grafite, vai ter carros, tipo, vai ter postos de saúde, delegacias. Então, tipo, o jogo, ele tenta mais. Isso eu acho que, pra mim, é o maior elogio que eu posso dar. Tô jogando The Surge e estou adorando The Surge. O 2, no caso. É isso aí. Mais algum comentário a fazer, bro?
Mano, eles têm que lançar Apollo Justice pro Switch. Só isso que eu peço.
Bem, então acho que a gente já pode terminar o primeiro programa de 2020, então.
Então vamos, com grande estilo.
Muito obrigado a vocês que nos ouviram. Que 2020 seja um ano bem legal pra vocês e também pra nós, que a gente possa gravar bastante coisa. E é isso aí. Borel, dê suas despedidas.
Obrigado pra você que escutou a gente até aqui. Fique bem, se cuida, jogue vários joguinhos e manda e-mail pra gente lá no falecomtransmissão@gmail.com, tá bom?
Muito bem lembrado.
E não se esqueçam de seguir a gente no Twitter também. A gente tem o Twitter de Transmissão Instantânea, que é TI Instantânea, não é mesmo?
Sim, e também tem os nossos Twitters pessoais. O meu é arroba sr_genérico, sem acento. E o do Borel
é... @Boregolas.
Certinho, então. Muitíssimo obrigado a todos vocês que nos ouviram e nos acompanharam. Um grande beijo e até a próxima.
Beijo. See them come together, or they would not be apart. Every other day is another, and that's the only way to start. Can live as one as lovers, live as two as enemies. So many never know the difference. Come step in the dark with me, with the pale light in your hands, before I understand how loving can be. With the pale light in your hands, before you stand.
craving in my bones. We need them burning in my mind. Kept me one step away from something I could not find. Till I looked inside my aching heart, saw a hive of honeybees. Making honey from my darkness, all from my disease. And so now I see, can know the world as a lover, can know the world as an enemy. Oh, so many never know the difference. Come step in the dark with me. With the pale light in your hands, before I understand.